Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos, pedindo desculpa desde já pelo atraso, mas tendo em conta o número de pessoas e entidades que temos para ouvir hoje, sujeitámo-nos sempre a estes pequenos contratempos e vamos dar início a um conjunto de audições, todas elas referentes ao perímetro de Rega do Mira, a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e do Partido Socialista. Para, sem mais delongas, darmos início aos nossos trabalhos, portanto a grelha já foi distribuída por todos, sabem que há um período inicial da apresentação dos requerimentos de 2 minutos por parte de cada um dos requerentes, depois segue-se uma fase de 5 minutos por cada uma das entidades aqui presentes, depois segue-se novamente uma fase de perguntas por parte dos grupos parlamentares e voltam a ter um período para responder, aliás, de acordo com a grelha que vos foi distribuída. E, portanto, sem mais delongas, passava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Cristóvão Norte, 2 minutos para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Presidentes de Câmara, caros representantes das associações. Em casa onde não há pão, toda a gente ralha e ninguém tem razão. Essa é, desde logo, a motivação do requerimento que o Partido Social Democrata submeteu, no sentido de ouvir todos os protagonistas com vista a encontrar uma solução justa, equilibrada, um compromisso para o perímetro de Regra do Mira, de modo a continuar a apostar numa agricultura inovadora, que crie valor, que projete aquele território, que salvaguarde interesses económicos e ambientais, mas que, em todas as circunstâncias, trate todos por igual, com clareza, com transparência e com regras que todos possam respeitar. Infelizmente, no passado, esse não foi o caso. Ouvi muita gente ao longo dos últimos anos e muitos me deram conta da sua insatisfação pela forma como os processos vieram a ser conduzidos e como algumas decisões não foram tão claras e transparentes, cientificamente e politicamente explicadas, como deviam ter sido. Mas isso é o passado. O futuro é outro e o futuro exige, por um lado, que se encontrem alternativas no ponto de vista do abastecimento de água, seja na eficiência hídrica, seja nas fontes alternativas para assegurar o abastecimento ao perímetro de Rega do Mira, garantindo que todos possam prosseguir atividades económicas fundamentais para o país e, por outro lado, que se crie um conjunto de regras que sejam a síntese entre todos, sem sacrificar ninguém e garantindo a todos a justiça e a capacidade de continuarem a produzir, a servir aqueles concelhos e a contribuir inestimavelmente para o país. É essa a nossa intenção, é esse o objetivo, querendo construir com todos, com as câmaras municipais, com as associações, procurando essa síntese. Enquanto não houver paz e harmonia, não haverá um projeto de futuro. E eu creio que todos desejamos que haja um projeto de futuro para aquela zona, a bem daquela zona e a bem do país. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Cristóvão Norte. Segue-se a apresentação por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Nelson Brito.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bom dia a todas as associações, à FENARREC também aqui presente, aos autarcas, aos caros colegas deputadas e deputados. Deixar duas notas. Bem, em primeiro lugar, aquilo que nos prende hoje é uma palavra muito cara em todos os sentidos para o sul do país, que é água. E essa água, para o Partido Socialista, que tem que ter duas visões que há muito tempo que estão trabalhadas e que para nós são importantes, desde logo a palavra solidariedade em relação à água, e trata-se mesmo disso, a solidariedade que há um sul mais a sul reclama, nomeadamente o sudoeste, mas também o Barlavento, o Algarvio, diria que é quase uma região que confina, fazendo parte de duas distintas organizações administrativas, Algarve e Baixo Alentejo, e essa palavra solidariedade, para nós, no Baixo Alentejo, nós compreendemos-la muito bem, nomeadamente naquilo que é a água, e por isso essa solidariedade, diria eu, que tem que ser olhada em toda a sua extensão. Se nós a reclamamos mais para sul, também é justo que a reclamemos a norte para vir a sul. E essa é uma palavra que marca precisamente aquilo que é a gestão da água nos próximos anos. Por outro lado, também, que me parece muito importante, e aquilo que tenho ouvido do setor, porque tenho o prazer, até por outras experiências políticas que tive, aquilo que é a água num território. E essa água num território é importante que nós passemos à execução. Todos nós sabemos que do passado vinha os planos regionais hídricos, algum deles já no terreno. Hoje nós temos, com uma espera, já de alguns meses, aquilo que é um projeto anunciado da Água que Nos Une, e para nós é importante que esses projetos que já estavam no terreno, nomeadamente a eficiência hídrica em termos regionais, que sejam contemplados, porque há trabalho feito e que conduza àquilo que as associações, que os agricultores esperam no terreno, que é a execução. A água que falamos, que planificamos, que vamos, de alguma forma, aqui refletindo e pensando, como é o caso do dia de hoje, mas no terreno é muito importante que a execução surja. E por isso é importante também que o país perceba para que é que quer a água, para que é que quer a água na agricultura. E a água na agricultura nós temos que definir e temos que pensar o modelo que queremos da agricultura, não só no âmbito da segurança alimentar, mas também naquilo que é importante, que é a água que transforma e que venha trazer o valor acrescentado na transformação dos produtos agrícolas. E por isso cá estamos hoje. Muito obrigado, Sr. Presidente, já passei 29 segundos, né? E ficava aqui esta apresentação. Muito obrigado mais uma vez pela vossa presença.
Obrigada, Sr. Deputado. Feitas as apresentações dos requerimentos, passamos de imediato a palavra aos nossos convidados, começando pela Lusomorango, Organização de Produtores de Pequenos Frutos S.A., representada pelo seu vice-presidente do Conselho de Administração, Gonçalo Santos Andrade. 5 minutos, doutor.
Excelentíssima Senhora Presidente da Comissão de Agricultura, Senhora Deputada Emília Cerqueira, Senhores Deputados, Senhores Presidentes de Câmara, representantes das várias associações do aproveitamento hidroagrícola do Mira, bom dia. O setor das frutas, legumes e flores triplicou o valor das exportações nos últimos 14 anos, de 780 milhões de euros em 2010 para 2,5 mil milhões de euros em 2024. E melhorou também a balança comercial, como podem ver no gráfico, deficitária em 2010, com cerca de 65%, para cerca de 90% em 2024. É importante referir que o aproveitamento hidroagrícola do Mira, criado na década de 60 e 70 do século passado, desempenhou um papel fundamental neste crescimento e representa, neste momento, cerca de 15% do valor total das exportações deste setor. De acordo com um estudo da EY, nesta região, o impacto atual no VAB da atividade do perímetro de rega do Mira é de 502 milhões de euros. Entre 2019 e 2023, no emprego, o perímetro de rega do Mira viabilizou, em média, anualmente, mais de 15 mil postos de trabalho, dos quais mais de 11.500 estão localizados em Odmira. O impacto médio anual na receita fiscal foi de 116 milhões de euros, sendo que em 2023 foi de 134 milhões de euros, dos quais 61 milhões na TSU. O impacto médio anual no IRS e no IRC e no IRS foi de 24 e 22 milhões de euros, respectivamente. Neste momento, apenas 5.530 hectares, 44,6% do perímetro, estão em atividade, embora existam cerca de 9 mil inscritos na ABM. Devido às regras de limitação de dotações e proibição de crescimento de áreas em produção pelo despacho 2935-2024. O potencial de produção de produtos de excelência e com valor acrescentado nesta região é enorme. Há empresas a deslocalizarem os seus investimentos para outras regiões e, mais grave, para outros países, pela limitação que temos a nível da disponibilidade de água. O ICNF tem sido a principal força de bloqueio à atividade agrícola na região e tem bloqueado inúmeras melhorias na eficiência do sistema. Na modernização do perímetro de rega do Mira, tardam em aprovar os reservatórios de regularização e dificultam ao máximo a construção de charcas e reservatórios nas explorações agrícolas. E mesmo na ligação de um simples PT para termos eletricidade para bombar a água ou nas instalações para trabalhadores temporários, existem estes problemas. O ICNF é, sem dúvida, o principal entrave ao desenvolvimento do território. A Lusomorango defende uma solução de água para todos os fins, uso urbano, indústria, turismo e agricultura, onde se incluem todos os tipos de agricultura e de dimensão, e por isso promoveu um estudo que deu origem ao manifesto Água ao Serviço do Futuro, que pretende defender todos os utilizadores da mesma forma e que todos tenham acesso à água. São inúmeras as entidades do Algarve, do Alentejo e de âmbito nacional que subscreveram este manifesto. A interligação Alqueva-Mira-Odeloca com criação de um bloco de rega em Ourique é viável e requer um investimento de 150 a 200 milhões de euros que pode ser recuperado rapidamente com as receitas fiscais que os próprios utilizadores vão gerar. Há dois pressupostos fundamentais para este projeto: o reforço da Alqueva com interligação ao Tejo e a modernização do aproveitamento hidroagrícola do Mira, tornando a distribuição mais eficiente. A barragem de Santa Clara e o aproveitamento hidroagrícola do Mira foram construídos entre 63 e 73. A área de produção de pequenos frutos, segundo o relatório e contas da ABM, é de 1.415 hectares, representa 12% da área do perímetro de rega e 2,3% do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. A Lusomorango criou um centro de investigação para a sustentabilidade, em conjunto com o INIAV, a Maravilha Farms e a Driscoll. Estamos já há 2 anos com ensaios para a otimização do uso da água, diminuição do uso de fitofármacos e aumento da preservação e da biodiversidade. Temos água em Portugal, precisamos de uma gestão adequada dos recursos hídricos, os estudos são muito importantes, mas neste momento precisamos de decisões e obras. O país precisa de ambição, de fazer escolhas e começar obras fundamentais. O caminho está identificado no manifesto da Água ao Serviço do Futuro. Senhora Presidente, muito obrigado.
Obrigada. Obrigada a nós, obrigada pelas preocupações que nos trouxe. Passamos agora à Federação Nacional de Regantes, a FENAREG, aqui representada pelo Sr. Engenheiro Nuno Núncio, Presidente da Direção, que nos vai dar a palavra, bem como o Sr. Engenheiro António Parreira, Vice-Presidente, Dr. Gonçalo Tristão e a Engenheira Karina Arranja. Faz favor, Sr. Engenheiro, tem a palavra.
Ah, peço desculpa. Sou estreante nestas funções. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Eu queria cumprimentar os senhores deputados, os colegas agricultores e restante público que está aqui presente. Obviamente que não tenho os números que o Gonçalo tem, que tem os números concretos, e temos aqui colegas muito mais habilitados para falar concretamente do caso do Mira. No entanto, todos sabemos porque é que estamos aqui, não é? Portanto, foi dito logo no mote da apresentação, é a questão da falta do pão, neste caso, da falta de água, que é tão importante como o pão. E o Mira é realmente um caso muito flagrante, em que tem um impacto inegável economicamente, socialmente, para a região e a nível da agricultura, é dos maiores orgulhos que temos, é ter aquela região, portanto, ter aquela... A sua localização geográfica, a sua capacidade para produzir, no fundo, ao ar livre, aquilo que só é conseguido, forçado, noutros climas, é mesmo o que faz daquele perímetro uma situação ímpar. Foi descoberto aqui há uns anos, lembro-me por Russell, foi aqui a primeira pessoa que descobriu o local e que descobriu que aquilo realmente tinha condições ótimas para aquele tipo de culturas, e a partir daí, não foi o projeto dele que foi um sucesso, mas a partir daí, os agricultores que lá estão, esses sim, fizeram daqui um sucesso, e aquilo é um caso de sucesso. Portanto, o problema, um perímetro que até essa altura nunca tinha tido problemas de água, historicamente, eu lembro-me quando fui no início da federação, o Mira era sempre um caso em que tínhamos sempre
fartura de água. Eu recordo que a barragem, a Albufeira, tem uma capacidade de quase 500 milhões de metros cúbicos e tem uma capacidade de morte a 250, se calhar são 200 e 400, mas pronto, é números desse género. Portanto, tem uma grande capacidade, tem uma grande capacidade de retenção e tem uma grande capacidade de volume morto, aliás, que tem sido o que tem permitido a atividade agrícola nestes últimos anos. Que não é uma situação muito normal ver uma capacidade morta tão grande. Porque, apesar de quando estamos aqui a falar que não tem água, não tem água, não tem água, o resto do Alentejo todo junto, tirando a Alqueva, não tem tanta água armazenada como tem o Mira. Agora, realmente, há grandes problemas. E os problemas que temos que resolver é, precisamente, a nível da resiliência de todo aquele perímetro. E essa resiliência, também já foi aqui indicado, primeira como se resolve é pela eficiência. Portanto, tem que se aumentar a eficiência do perímetro. Não é compreensível como é que um perímetro, com a importância que ele tem, ainda continua a ter o sistema de distribuição de água que tem. Obviamente que a culpa é repartida, mas há muita falta de ação, como foi feita, falado aqui no princípio. Falamos neste assunto, já não sei quantas vezes falamos, há quantos anos já anda a falar do problema do perímetro do Mira. Há projetos feitos, há projetos para executar e vimos que nada anda para diante. Estamos a chegar ao final do quadro critério de apoio e mesmo a estação elevatória que é para ser instalada, que era o primeiro passo a ser dado, ainda não conseguimos perceber muito bem se é que se consegue realizá-la ou não. Portanto, há muita ineficiência a nível de conseguirmos executar os projetos logo prioritários, porque não é de novo, basta consultar os documentos do Mira e ver que já no ano 2000 já havia um projeto de reabilitação em que previa que aquela zona seria transformada em zonas de bloco de pressão do mais moderno, como há no Alqueva ali ao lado. Portanto, há soluções, estão estudadas, ou pelo menos há muitas que estão em estudo prévio e algumas em projeto de execução, e é um bocado inexplicável como é que não se avançou ainda para esse aumento da eficiência. Obviamente que mesmo os projetos que temos, o Gonçalo pôs a dedo da ferida, quando falou no ICNF, há questões burocráticas difíceis de resolver. E mesmo o projeto da Estação Elevatória, portanto, mas o seu diretor-geral seguramente irá falar do assunto e dos problemas que inerentes àquela construção, têm problemas de licenciamento. Não se compreende como é que é uns a puxarem por um lado e outros a puxarem para o outro. Tem que haver, de uma vez por todas, alguém que mande e que decida se é para fazer ou se não é para fazer. E não podemos estar aqui sempre com legislação que, teoricamente, por exemplo, a nível das charcas dos agricultores, era um licenciamento muito simples e ninguém consegue um licenciamento. Há milhares de agricultores que teoricamente, foi legislado em que devia ser uma coisa imediata e não se consegue. É incompreensível. Eu admito que não seja má vontade dos governantes ou má vontade de quem manda, nota-se é que não há capacidade de quem manda nas instituições conseguir convencer os próprios serviços das instituições. Portanto, e os serviços têm que haver uma maneira de ultrapassar esta questão, porque o primeiro passo era aumentar a eficiência. Depois, obviamente, tem que se aumentar, garantir a resiliência a longo prazo. É demasiado importante aquele perímetro de rega, vimos aqui os números que foram apresentados pelo Gonçalo, é demasiado importante para continuar neste estado de abandono ou de não se fazer nada. É importante pensar as ligações. Há um projeto muito interessante, esta ligação Alqueva-Mira e depois Algarve, que tem tudo que tem que se andar para adiante. Também outra situação, e termino já, é a questão do Parque Natural. Portanto, não se compreende como é que havia um perímetro de rega e alguém foi implantar um parque natural em cima do perímetro de rega, porque os conflitos do perímetro de rega com a obra de rega não são a obra de rega
que vai ocupar.
E finalmente, gostaria de deixar aqui no ar também a questão da gestão, porque, como sabemos, está neste momento uma comissão administrativa há 2 anos a gerir o perímetro e nós entendemos que deveria ser do lado dos agricultores essa gestão. Muito obrigado, peço desculpa.
Muito obrigada. Eu sei que o tempo é curto, mas depois terão a oportunidade na segunda ronda, quando das respostas, de acrescentarem de alguma questão que possam ter. Passamos agora à Associação dos Beneficiários do Mira, representada pelo engenheiro Carlos Gibeles, diretor executivo, e pelo engenheiro José Costa Gomes, membro da Comissão Administrativa. Senhor engenheiro, faz favor, tenha a palavra.
Ora, então, bom dia a todos. Excelentíssima Senhora Presidente da Comissão, excelentíssimos senhores deputados, excelentíssimo Senhor Diretor-Geral, excelentíssimos senhores representantes das associações e das câmaras municipais. Portanto, eu subscrevo em grande parte todo aquilo que já foi dito aqui pelos anteriores intervenientes e vou-me centrar no futuro recente, no passado recente da associação, nomeadamente naquilo que diz respeito à nomeação da Comissão Administrativa, que aconteceu em junho de 2023, com o propósito de salvaguardar e garantir a campanha de rega de 2023, respeitando, obviamente, as disposições normativas aplicáveis e as orientações emanadas pela tutela. E, portanto, e nessa altura nós identificámos um grande desafio, que foi definir uma estratégia para o aproveitamento hidroagrícola do Mira que possibilitasse mitigar no curto prazo os efeitos da inexistência do plano de contingência aprovado, porque na altura não existia o plano de contingência aprovado e era uma condição sine qua non para, digamos, para desenvolver a distribuição de água, e no médio e longo prazo a continuidade da atividade agrícola de regadio, porque é isso que se trata, na medida em que com a insuficiência dos recursos hídricos é preciso ter uma estratégia para que isso se garanta no futuro, ainda mais numa zona em que o regadio e a especificidade do regadio, das produções que ali são tidas, como já foi aqui explicitado, é de maior importância, eu diria, para o país, não só para a região, mas para o país. E, portanto, nessa perspectiva, foi necessário definir um modelo de distribuição de água que atendesse às circunstâncias do momento, respeitando o enquadramento normativo aplicável e as orientações de GADR, a identificar as obras e projetos relevantes para a melhoria da eficiência do aproveitamento hidroagrícola, proceder à sua candidatura e execução no âmbito do PDR. Obviamente é importantíssimo, é crucial, diria eu, melhorar a eficiência do perímetro, isto, quer dizer, não oferece qualquer discussão e penso que estamos todos de acordo. E, por último, desenvolver uma estratégia de médio e longo prazo de forma estrutural e sustentável para ultrapassar o déficit de água que é nos últimos anos e a perspectiva futura é que é um déficit estrutural e, portanto, daí precisarmos de fontes adicionais de água. Em face disso, portanto, definiram-se prioridades, o aumento da eficiência hídrica, como já referi, como prioridade número um, e o alfa e o ômega, digamos assim, da nossa atuação no dia-a-dia, em todos os aspectos. Efetivar, de facto, a construção de uma nova estação elevatória em Santa Clara, porque a que lá existe é uma estação provisória já há alguns anos, e portanto, precisamos de um equipamento que nos dê mais resiliência e mais fiabilidade no abastecimento, quer da agricultura, mas também no abastecimento público, porque a água proveniente desta estação vai também para o abastecimento público. E para além do abramento animal e todas as outras atividades associadas à distribuição de água no aproveitamento. Depois, obviamente, modernizar a rede de distribuição de água do aproveitamento, que é um passo essencial para melhorar o controle e a eficiência hídrica na rede do aproveitamento hidroagrícola. Há algumas zonas já de facto modernizadas, mas correspondem cerca de 10% da área total do perímetro, o que é manifestamente insuficiente e até compara mal com outros aproveitamentos hidroagrícolas semelhantes na região do Alentejo, e portanto é crucial avançar nessa área. Por outro lado, reabilitar a rede de canais principais, porque é através destes canais que, digamos, circula toda a água, e é importante por uma questão de reduzir as perdas e por uma questão de aumentar a fiabilidade, porque são canais que já têm mais de 50 anos e, portanto, obviamente têm debilidades que decorrem da idade, e é preciso, de facto, investir aí. Atualmente estamos a fazer obras nesses canais, mas, portanto, é importante prosseguir com esse tipo de obras e de reabilitação dessa rede principal de canais. Reforçar o reforço das disponibilidades hídricas. Obviamente que, como eu já referi, a melhoria da eficiência não consegue colmatar o déficit hídrico e, portanto, é necessário reforçar as disponibilidades hídricas do aproveitamento através de origens adicionais. Vimos aqui a transferência de água da bacia de Alqueva, da rede de Alqueva, falou-se também a desalinização, mas outras também são, como por exemplo as águas subterrâneas, podem ser uma hipótese. A construção de charcas nas explorações agrícolas é também um aspecto muito relevante, porque permite recuperar a água das chuvas ou reter nas explorações agrícolas a água das chuvas e com isso, em algumas situações, não em todas, obviamente...
Tenho que lhe pedir que vá terminando.
Vou terminar já, Sr. Presidente. Permite reduzir cerca de 30% do consumo de água em algumas explorações, melhorar os processos de gestão, porque nem é só, digamos, a melhoria da eficiência não se consegue só à custa de betão, mas também é preciso melhorar a gestão, concretizar a área, a revisão da área beneficiada pelo aproveitamento hidroagrícola e, por último, mas não é último, a prioridade será sempre, enquanto estamos envolvidos nestes projetos todos, assegurar o fornecimento de água a todas as atividades, e não são poucas e não são de sumentes importância, como, por exemplo, o abastecimento público. Obrigado.
Obrigada, Sr. Engenheiro. De facto, nós temos consciência que há tanto para dizer e o tempo é sempre curto. Passamos agora à Associação dos Agricultores e Proprietários do Perímetro de Rega do Mira, que vai juntar por videoconferência o Presidente da Direção, Rui Jorge Pinto Lamberto Silva, estando também o Presidente da Assembleia Geral, José da Silva Gregório, e o Pedro Manuel Rosa, Assessor da Direção. Portanto, vamos iniciar por videoconferência. Bom dia, Soutor. Está-nos a ouvir?
Doutor, bom dia. Estamos a ouvir?
Estamos a ouvir perfeitamente. Tem 5 minutos para fazer a sua apresentação. Okay. Faz favor, tem a palavra.
Pronto. Desejar um bom dia a todos, agradecer o convite e eu vou tentar ser o mais conciso possível. Eu venho aqui para...
Nota, estamos sem imagem, no caso de conseguir ligar o vídeo. Se não conseguir...
Deixe-me ver.
Se não conseguir, não tem problema. Não, continuamos sem imagem.
Mas a câmara desligou-se por ela, não sei o que é que se passou. Pronto, mas eu vou tentar ser o mais conciso possível. Aqui o que me leva a estar cá é a questão do modelo de distribuição e o princípio de equidade. É importante e relevante que o perímetro de rega seja eficiente, seja moderno, que permita a distribuição de água a todos os seus beneficiários, mas tudo irá esbarrar no modelo de distribuição. E vamos a factos. 1/3 dos prédios do perímetro de rega não tem água. A propriedade média do perímetro de rega são 5 hectares. A barragem de Santa Clara encontra-se em volume morto desde 2019. Em situação de emergência. O Plano de Prevenção, Monitorização e Contingência diz muito claramente, quem quiser consultar, vai ao site da DGADRE e irá ler que numa barragem em situação de emergência terá que haver cortes em dotações e áreas. O que se assiste é que há agricultores com 0 e há agricultores com 5 mil metros cúbicos por hectare. Isto não é admissível. Não há equidade. A tutela não pode permitir uma situação destas. Como é que foi obtido este modelo de distribuição? Em fevereiro de 2023, em Assembleia Geral da ABMIRA, foi votado por todos os associados que a distribuição da água iria ser feita por hectare com escalonamento. Em função do seu escalonamento, iria ser o preço. 1.500 e 300. Isto foi definido na Assembleia Geral dos Associados. Em maio de 23, a senhora Ministra da Agricultura, a anterior Ministra, emite um despacho, que é o 5084, em que, entre outras coisas, refere duas coisas muito importantes, que é quem não regou, não rega. Quem não regou em 22, não rega em 23. O povo não pode utilizar a água. Mais, criou uma pseudo-classificação de culturas permanentes. No caso, as framboesas, que é uma cultura produzida no perímetro de rega em vaso e que fica 4 meses em estufa e que depois é retirado para câmaras frigoríficas e, portanto, o conceito de permanência, e para quem sabe o que é uma cultura permanente, o conceito de permanência foi vilipendiado. E, portanto, estão a querer tratar as pessoas de uma maneira que eu não acho correta. Estão a pensar que facilmente levam o caminho àquilo que querem. Isto porquê? Porque se forem olhar para o tal plano de prevenção, monitorização e contingência, há uma priorização na distribuição da água em situações como o que se vive na barragem de Santa Clara. Que é primeiro o consumo humano, a seguir o abrevamento animal e a seguir as culturas permanentes. As culturas temporárias, como é o caso da framboesa, estão em sexto lugar, tal como outras culturas. E, portanto, passou a ser priorizada para poder ter água antes das outras. Mas, em junho de 23, dá-se a destituição da direção da Abemira, em que, segundo o despacho da Degadre, e que o Presidente da Assembleia irá facultar à Senhora Presidente da Comissão para que todos os deputados tenham conhecimento, é que entre um dos pressupostos, entre outros, era que a não atribuição de água por dotação por cultura, para além de haver um mercado paralelo de água. Em 2022, houve agricultores que venderam água erradamente e houve agricultores que compraram água. Mas quando compraram, não compraram, como vamos ver, só água, compraram um direito. Quando a Comissão Administrativa entra em junho, entre outras coisas, atribuiu mais 700, mais 800 e mais 300 metros cúbicos para as tais culturas ditas permanentes, até um máximo de 95% do que foi gasto em 2022. Ora, em 2022 foi quando se deu as compras e as vendas de água. Ora bem, por despacho, o ilegal tornou-se legal. Ou seja, as pessoas ganharam o direito a ter água graças à compra da água. E como é que é possível a tutela permitir isto e ser o fomentador desta situação? Outro ponto. Em 2024 e em 2025 vai-se manter este status quo. E mais, a taxa de conservação...
Só lhe pedia para ir terminando, que já ultrapassou o tempo.
A taxa de conservação que, do tal terço de prédios que não tem água, as pessoas só pagam um terço, os outros dois terços é dividir por todos os outros beneficiários que têm água. Portanto, como é que há princípio de equidade? Porque os outros beneficiários que têm água, uns têm mais 90, outros têm menos, mais 30, nem sequer era a preocupação de fazer um escalonamento no pagamento da taxa de conservação. Era isso. Muito obrigado.
Muito obrigada pela apresentação e pelas preocupações que nos trouxe, doutor. Passamos agora à audição da Associação de Horticultores, Fruticultores e Floricultores dos Conselhos de Almira e Algesur, representada pelo Sr. Presidente da Direção, Luís Mesquita Dias, e pelo Sr. Vice-Presidente também. Sr. Doutor, tem a palavra.
Desculpe. Muito bom dia, Sr. Presidente, e Srs. Deputados, Sras. E Srs. O tempo é muito curto, vou tentar ser muito sintético, concentrando-me em quatro mensagens. Eu diria que três são mensagens informativas, sem presunção de saber aquilo que eventualmente já sabem, mas tentando garantir que seja importante que o saibam. E o último ponto relativo a propostas, porque é para apresentar propostas que aqui estamos. O mais importante é que o perímetro tenha água, tudo o resto que vem a seguir quanto à forma de a distribuir é importante, mas se não há água, não há água para distribuir. As três mensagens são as seguintes. A primeira, quais as razões para o agravamento da falta de água? E parece-nos importante que as decisões sejam tomadas na base de informação e não, como hoje se diz, de perceção. E é, portanto, importante dizer como é que chegámos à situação em que estamos hoje. E há duas razões fundamentais. Uma tem a ver, já foi, muito disto já foi aqui dito, tem a ver com a idade do perímetro, com a idade do perímetro, o facto de ser um perímetro gravítico a céu aberto, naturalmente as perdas têm-se vindo a agravar e, portanto, uma parte da situação de redução de abastecimento de água ou disponibilidade de água tem a ver com isso. Mas a grande razão aparece espelhada neste quadro, onde se vê que durante décadas a fio, a precipitação foi de cerca de 630 milímetros por ano. Na última década, essa precipitação caiu de 33%. Em apenas 10 anos, a média caiu para 33%. Qual foi o impacto que isto teve na Albufeira? E esta é a segunda mensagem. O impacto aparece também aqui refletido neste quadro simples, que tem a ver com as entradas anuais de água na Albufeira. Enquanto a precipitação tinha aqueles valores que mostramos anteriormente durante décadas a fio, a média de hectómetros cúbicos a entrarem anualmente na Albufeira andava na casa dos 95. Nos últimos 10 anos, devido a esses 33% de redução de chuva, o impacto nas afluências à Albufeira foram do dobro disso. E este dobro não é uma coincidência, é uma coisa que a ciência e a experiência e os números sabem. Há uma relação do simples para o dobro entre as reduções de precipitação e as afluências. Isto porque quando há menos água, a água cai nas encostas, fica retida na terra e, portanto, menos água chega à Albufeira. Como tem a agricultura reagido a esta situação? Tentei aqui também ser sintético e mostrar que nos últimos 4 a 5 anos a agricultura passou a consumir, a partir da barragem de Santa Clara, menos 70% do que fazia até essa altura. Porquê isto aconteceu e o que é que isto significa? Aconteceu em parte e em primeiro lugar, ou não em primeiro lugar, mas em parte, porque a agricultura, vendo que havia uma situação de crise, adaptou-se naturalmente e teve que reduzir a área de produção. Mas isso apenas justifica ou explica cerca de 25%, ou seja, daqueles 70%, ou seja, a terça parte. O resto da redução teve a ver com enormes investimentos que os agricultores fizeram, em aumento de eficiência, em reaproveitamento de águas e com isso se conseguiu chegar àquela situação. Passo às soluções. Nas soluções dividi-as em duas partes. Uma, soluções que são simples de tomar e que se prendem apenas com as aprovações que podem ser urgentes, imediatas e que têm resultados mais ou menos rápidos e significativos, apesar de tudo. O primeiro já foi aqui mencionado hoje, que é a aprovação da estação elevatória, a agilização do licenciamento das charcas, também já aqui falado, outras captações pluviais e a formalização da ligação Alqueva-Santa Clara. Esperamos ansiosamente que o resultado do grupo de trabalho da Água que Une coloque esta medida como uma das principais. E outras obras que, essas sim, portanto, já não simplesmente aprovações, mas obras, umas de curto prazo, outras de médio prazo, muitas já aqui foram referidas e como não tenho tempo não as vou repetir, mas centrar-me-ei na execução efetiva da ligação do Alqueva a Santa Clara. Ao ligarmos Alqueva a Santa Clara, estamos a resolver um problema não só do sudoeste alentejano, mas também da Bravura, portanto do Sotavento Algarvio, e teremos naturalmente que dotar o Alqueva dessa água adicional, o que será feito a partir do Tejo. E fico por aqui.
Muito obrigada. Sobretudo depois terá mais 5 minutos para responderem a outras questões que vão sendo colocadas. Passava agora à Associação dos Produtores de Batata Doce de Algesur, representada pelo José Silva Gregório e o Manuel José de Jesus Marreiros, tem 5 minutos.
Muito bom dia. Os meus cumprimentos à Sra. Presidente, aos Srs. Deputados, em especial os deputados da minha região, que aqui estão representados, aqueles que eu conheço, o Cristóvão Norte, o Luís Graça, e o João. João Graça, um agradecimento especial ao Sr. Deputado Cristóvão Norte por se ter lembrado de convidar, tomar a iniciativa de convidar a Associação de Produtores de Batata Doce para estar aqui presente neste fórum. A Associação de Produtores de Batata Doce não vem aqui apresentar números, como já foram aqui apresentados, de milhões. Nós não representamos milhões. Nós representamos um produto, que é o único produto de indicação esgrava protegida da área do perímetro de rega do Mira, e um dos dois produtos de indicação esgrava protegida do Algarve, para além da laranja do Algarve. Ora, esta região do perímetro de rega do Mira, em 1990, politicamente falando, estava pintada de vermelho. E agora, no ano de 2025, parece que está pintado de vermelho outra vez, mas neste caso com frutos. Eu não tenho nada contra os frutos vermelhos e nem viemos aqui fazer uma luta entre produtos. Aliás, o médico até me receitou que tomasse refeições de fruta de frutos vermelhos porque fazem emagrecer. Mas parece que não resultou, né? Mas eu vou tentar que resulte melhor. Bem, ora bem, a questão... Ah, e eu peço desculpa, cumprimentar os presentes aqui também, em especial o Sr. Presidente da Câmara de Algesur e o Sr. Vice-Presidente da Câmara de Odmira, bem como representantes das outras associações aqui presentes e organizações. Ora bem, o Dr. Rui, que é o representante de uma associação, a Associação de Produtores e Agricultores e Proprietários do Primo de Rega do Mira, que foi uma associação criada recentemente, exatamente para dar voz e representatividade a uma faixa de produtores e de residentes na área do Parque Natural, neste caso do Primo de Rega do Mira, que pareciam estar a ser excluídos de muitas coisas. E o que ele veio aqui a dizer é aquilo que eu venho, de alguma forma, também sublinhar. Porque é assim. Em casa onde não há pão, todos ralham, ninguém tem razão. É aquilo que aqui foi dito já. Mas é preciso, acima de tudo, necessário que as decisões sejam tomadas para já por pessoas que têm legitimidade para as tomar. E eu não concebo que haja uma associação que seja representada por pessoas que foram nomeadas. Portanto, há um conjunto de associados que devem eleger os seus representantes. Essa medida foi tomada antecipadamente, esse assunto está em tribunal, mas eu espero que haja algum bom senso no sentido de convocar o mais rapidamente possível que haja uma representatividade, a representatividade dos agricultores, das pessoas interessadas no perímetro de rega do Mira. Ora bem, foram tomadas medidas para distribuir a água. Mas, se nós verificarmos bem, foi dito, e o Dr. Rui aqui o disse, que foi fixado 1.800 metros cúbicos de água para a campanha de 2024. Mas já há alguns a consumir 5.000 metros cúbicos, o que não se concebe. Houve produtores que ficaram excluídos porque não regaram num determinado ano, o que também não se concebe. E estou a falar dos pequenos. Porquê? Porque ou porque estiveram doentes, ou porque fizeram rotação de culturas, etc., e ficaram excluídos de ter água. Primeiro, portanto, uma das consequências da falta de água nestes terrenos, para já, é a diminuição do seu valor. Não há terreno no perímetro de rega do Vira que não vale nada se não tiver água. Portanto, é importante que isto seja transparente, porque para 2025 já se prevê novas ligações, e o que eu não concebo também, quando a barragem continua em volume morto. E é preciso esclarecer e tornar público quais são as regras para atribuir novas inscrições do perímetro de rega do Mira. Portanto, nós representamos aqui uma pequena diminuta parte dos agricultores do Conselho do perímetro de rega do Mira. Mas não é preciso esquecer que, para além dos frutos vermelhos e de algum outro tipo de agricultura que nós não temos nada contra, não estamos aqui a competir com ninguém, é preciso ver que existe um estrato social, que são as pessoas que lá residem, que para lá foram residir, que sempre residiram. E essas não mudam de região, como as empresas mudam, como aqui já foi dito, nem mudam de país, continuam lá. E são essas que são os verdadeiros representantes, de alguma forma, da agricultura dos pequenos agricultores. Agricultura familiar, agricultura de subsistência, complemento da sua renda financeira em casa. E é isso que eu chamo a atenção também, que não podem ficar esquecidos. E eu aqui quase não ouvi falar disso. E acho que isso tem que ser tomado em atenção. Porque se nós formos bem, e aqui foi dito com muita razão, não é concebível, e eu defendo isso há muitos anos, aliás estou contra, porque é que se criou um parque natural num período de rega do Mira. Devia de haver ou uma coisa ou outra, mas pronto, a coisa está assim. Agora, de certeza eu tenho que estes pequenos agricultores são aqueles que dentro de um parque natural melhor conservam as melhores práticas agrícolas do ponto de vista ambiental. Portanto, gostaria que esses não fossem esquecidos e a Comissão Administrativa que tomem atenção que não pode excluir estas pequenas pessoas e estes pequenos agricultores esta agricultura familiar. Entendido. Obrigado.
Muito obrigada pelas preocupações que aqui nos trouxe. Passávamos agora à Câmara Municipal de Algesur, o Sr. Presidente da Câmara, que aqui está presente, Dr. José Manuel Lucas Gonçalves. Tenha a palavra.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Emília Sequeira. Cumprimento os senhores deputados aqui presentes, do Algarve e não só, o Vice-Presidente da Câmara de Odmira e os representantes das várias entidades e organismos presentes. Andamos há vários anos a reunir, a debater, a criar regras e legislação sobre o perímetro de rega do Mira. Há uns anos atrás, devido à pandemia, várias vezes vim a Lisboa com o colega de Odmira para discutirmos e vermos o que é que podíamos fazer. A dimensão da agricultura utilizada, estufas, estufins, túneis, as tais iatas, famosas iatas, a verdade é que vivemos num território onde temos que coexistir entre uma realidade que é perímetro de rega do Mira, se é mais ou menos importante. Eu sei que é importantíssimo para a região e para o país, e um parque natural que queiramos, quer não, que é igualmente importante. Aliás, o meu conselho e o meu antecessor que aqui falou, que foi Presidente de Câmara durante 20 anos naquele conselho, sabe como lutou, e eu também tenho lutado, porque lutamos também junto a certa determinada altura, para as questões do ambiente. E, de facto, aquelas populações, muitas vezes, foram prejudicadas por questões muito simples do ambiente. E é preciso não esquecer isso. Coexistir, fundamental. Nosso concelho tem cerca de 1.200 hectares dos 12 mil do perímetro de rega do Mira, mais de metade do concelho é parque natural e outra metade, e essa mesma, é também rede Natura 1000. Temos uma agricultura de várias dimensões, como aqui foi dito. E, de facto, é verdade, alguns pequenos agricultores, aqueles que efetivamente têm uma agricultura subsistência, que conta para a sua economia, viram-se impedidos neste último ano, ou nestes últimos dois anos, de poder ter acesso à água. E isso não é, de facto, admissível. Eu tive a hipótese de enviar ao Sr. Secretário de Estado uma listagem daquele apanhado que conseguimos fazer. Pelo menos 30 serão muitos mais, que efetivamente viram esse acesso à água negado. É injusto, imoral até diria. A semana passada tivemos, de facto, também numa comissão de Ambiente e Energia, onde, de facto, viemos defender aquilo que foi o manifesto na água que une, ou a água que efetivamente ao serviço do futuro. Espera-se que a Estratégia Nacional Água que Une, porque, de facto, como o deputado Sérgio Brito disse, a água que um tem aqui, de facto, vinculado uma questão de solidariedade. Norte para o sul, sul para o norte. Aliás, nós até dependemos da solidariedade dos espanhóis. Como é que, efetivamente, entre regiões não temos que ser necessária solidariedade para, de facto, não sentirmos na pele? Porque o Algarve sentiu na pele, nesses últimos tempos, o que é, de facto, a falta de água. O esforço que foi feito pelas autarquias, pelos cidadãos todos do Algarve, é notório. E, portanto, é bom que não esqueçamos essa situação. Aqui, a ligação que defendemos, de facto, do Alqueva, Santa Clara, Santa Clara ao Algarve, Algesur seria duplamente beneficiado, porque, de facto, recebe a água do Algarve em termos do que é a sua rede pública de abastecimento de água, e retém uma parte também da agricultura vindo da barragem de Santa Clara. Mas, obviamente, não queremos só para nós, queremos efetivamente para uma solução que possa ser para o Algarve todo. Devolver a gestão aos associados é fundamental para acabar com o clima de desconfiança. Desculpem, quem está, de facto, nesta comissão nomeada, não é nada quanto aos senhores, mas é preciso, de facto, devolver aos associados a palavra. E espero também que isso não atrase aquelas obras que estão em curso e aquelas que são tão importantes como já foram referidas. Portanto, é disso que estamos a falar. Se não houver água, não vale a pena virmos cá discutir nada, porque não há nada para discutir. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, é sempre uma grande dificuldade e um desafio coexistir ambiente e parques naturais e reserva natural com exploração agrícola, mas elas têm que coexistir, sendo de um território como o Parque Nacional de Peneda-Gerês, sabem o que é zonas e territórios humanizados de reserva. Portanto, passava agora à Câmara Municipal de Odmira, representada pelo Dr. Ricardo Cardoso, vice-presidente. Faz favor, Sr. Doutor.
Obrigado, Sra. Presidente Emília Sequeira. Um cumprimento aos seus deputados, todos os representantes das várias associações, empresas aqui presentes. Um cumprimento especial ao meu colega autarca José Gonçalves, de Algesur. Na verdade, eu considero que o município de Odmira e também o de Algesur tem o papel mais difícil aqui, porque, na verdade, nós temos que fazer a defesa dos pequenos e dos grandes agricultores. Nós temos que fazer a defesa dos precários, nós temos que fazer a defesa do Rio Mira, do território, das pessoas e das suas múltiplas atividades, nós temos que fazer a defesa da democracia na Associação de Beneficiários do Mira, nós temos que fazer a defesa do consumo humano, temos que fazer a defesa dos cidadãos daquele território, dos odmirenses. E esse é um papel sempre bastante complexo. E, portanto, nós habituámos-nos a olhar para o nosso território de dois pontos de vista. Um da sustentabilidade, outro da diversidade. Eu acrescentaria um outro, que é necessário, tendo em conta o desenvolvimento que está a acontecer efetivamente naquele território, que é o da ação. Às vezes, na brincadeira, tenho o hábito de dizer que sou vice-presidente do Distrito de Odmira. Porque isso é a maneira mais sintética de apresentar aquele concelho. É realmente um grande concelho, o maior de Portugal, tem 1.721 km². E, como não pode deixar de ser, num território tão grande, faz duas vezes e meia a Ilha da Madeira, por exemplo, num território tão grande, a diversidade é importante. E nós sempre defendemos essa diversidade. Nós temos várias atividades e não queremos substituir nenhuma atividade por outra atividade. Nós queremos sempre acrescentar, portanto, queremos incrementar mais atividade económica, é verdade, mas sem substituição. E esse é realmente um paradigma sempre difícil de gerir. As principais atividades económicas são, de facto, a agricultura, as florestas, muito importante no mais a interior do concelho, o turismo, habituámos-nos a dizer convictamente que temos as melhores praias de Portugal, e também o comércio ainda tem realmente um papel muito grande. Os meus colegas de Algesur dizem que são as segundas melhores de Portugal, admito que seja assim, também acho que as de Algesur são as segundas melhores. Mas na verdade, é importante, e isto quer dizer o quê? Quer dizer que tem que haver regras. Se não houverem regras, se não houver planeamento, as coisas não o conseguem de forma equilibrada. Imaginemos o que era um perímetro urbano sem regras. A gente sem definir onde é que eram as estradas, onde é que eram os equipamentos públicos, as habitações. É verdade que fora dos perímetros urbanos essas regras não estão claras. E nós defendemos que dentro do perímetro de rega do Mira também devem haver regras distintas. Se o perímetro de rega do Mira se estende até, digamos, à falésia de uma praia, que sentido faz nós irmos meter lá culturas impactantes? Nós não defendemos isso, defendemos que a agricultura terá forma de crescer para outros locais sem pôr em causa realmente outras atividades. Porque, na verdade, o Conselho de Odmira tem atividades. É que às vezes a gente fala de territórios onde não existem atividades e às vezes quero fazer passar a ideia de que o Odmira antes não tinha atividades. O Odmira sempre teve atividades. Neste momento representa, por exemplo, em termos turísticos, só o 21º maior taxa de ocupação do país. É a segunda maior, o segundo maior contribuinte para os proveitos do turismo em toda a região do Alentejo, só superado por Évora. E é isto que nós queremos, é realmente mais regras e defendemos efetivamente que exista. Ainda ontem apresentámos o plano estratégico da área de influência do aproveitamento hidroagrícola do Mira, e efetivamente uma das coisas que lá temos é o licenciamento da atividade agrícola. Nós defendemos que a atividade agrícola deve ser licenciada para que ela cresça efetivamente de forma ordenada e sem pôr em causa outras atividades. Também defendemos a redelimitação do perímetro de rega do Mira, demos um parecer, aliás, contra a proposta que foi apresentada por Adegar Gadre, e defendemos isso convictamente, não tenho tempo para aprofundar esse tema. Mas Odmira não é só o maior território, é também o que mais cresceu em termos populacionais. Eu sei que isto é um bocadinho marginal à Comissão de Agricultura, mas não pode deixar de ser dito, é que muitas vezes os impactos que são criados por as atividades extravasam essas mesmas atividades. Quando falamos aqui de agricultura, não podemos deixar de falar de vias de comunicação, não podemos deixar de falar de habitação, não podemos deixar de falar de preservação do ambiente. E isso é o que menos se tem falado no território de Odmira. E, portanto, a gente defende um plano de ação concreto para resolver estas questões. Eu dou-vos só, de forma sintética, dois ou três exemplos. Nós temos que ir à CCDR justificar aumentar os perímetros de rega do Mira, quando o território de Odmira foi o que mais cresceu a nível nacional em termos populacionais. Cresceu 13%. E querem olhar para o território de Odmira como todos os outros territórios do Alentejo que desceram em termos de população. Nós temos que ir à DGEST justificar o aumento de salas de aula. Às vezes temos que dizer que não é uma sala de aula, que é só uma biblioteca, para que os projetos sejam aprovados, quando neste momento, em 2 anos, nós aumentámos 13 salas de aula no ensino primário. Nós temos que ir justificar, aliás, há coisas que também me parece que não fazem grande sentido, vou já terminar, Sra. Presidente, que nos fazem muito sentido, é que olhemos para este território como outro território qualquer. Isto precisa de um plano de ação concreto. As nossas escolas ficam pendentes de apoios financeiros porque o critério é da chegada das candidaturas. Portanto, o IP continua a assumir que a Odmira tem das piores estradas do país. Isto tem que ser olhado como um todo. A agricultura é importante, todas as atividades do território são importantes. Nós queremos que elas cresçam todas e se desenvolvam todas de forma ordenada, sustentável e com plano de ação concreto. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Doutor. Agora, por último, passamos à Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Dr. Rogério Ferreira, Diretor-Geral. 5 minutos também, Sr. Doutor.
Muito bom dia a todos. Sintam-se particularmente cada um de vós saudado neste dia em que estamos a debater o tema da água. O tema da água, de facto, é o tema mais crítico na atual gestão e no atual cenário, e dar uma nota relevante que tem a ver com o facto da Direção-Geral da Agricultura ser talvez a única entidade pública, exclusivamente pública, que defenda acerrimamente uma agricultura de regadio, porque acreditamos só com uma agricultura de regadio conseguimos produzir fortemente e criar valor nos vários territórios onde se aplica esta realidade no Mira. Mas permitam-me descrever apenas factos, e o meu exercício vai ser apenas este. 2013, o armazenamento de Santa Clara tem continuadamente decrescido. 2019, desde essa data, nós estamos a explorar a Albufeira em volume morto. Obrigou-nos a alterar o contrato de concessão para poder explorar a captação da Albufeira da cota 116 para a cota 106. É fundamental perceber que é através dos canais do aproveitamento hidroagrícola do Mira que nós garantimos o abastecimento público àquele território. Também é importante perceber que existe hoje uma comissão administrativa nomeada pela Sra. Ministra da Agricultura à data, porque de facto não foi consensual apresentar um plano de contingência que desse resposta a todos os produtores que estavam instalados no Mira. Sabemos que um plano de contingência é um plano de priorização em que temos que tomar decisões e fazer escolhas. Importa dizer que também a anterior direção do Mira cessou funções a 31 de dezembro de 2023. Importa dizer que os vários processos judiciais que correm contra o Ministério da Agricultura, onde está também a Direção-Geral da Agricultura, todos eles têm sido decididos favoravelmente a favor do Ministério da Agricultura. Dar nota que a gestão das campanhas de rega de 2023 e de 2024 tiveram simplesmente como pilar de base assegurar a continuação e a manutenção do potencial produtivo instalado. Era fundamental que a campanha 2023 assegurasse o término da campanha de rega que estava a decorrer. assegurar o potencial produtivo instalado. Não nos podemos esquecer que o perímetro de rega do Mira representa mais de 1,5 mil milhões de euros investidos em termos privados que efetivamente se encontra a produzir. Dar nota que também dentro do perímetro de rega do Mira existe um acordo denominado H2O, em que todas as entidades envolvidas, APA, Águas do Alentejo, Município de Odmira, Direção-Geral da Agricultura e ABM, têm um acordo para uma determinada cota de água dentro daquilo que é a exploração. Dar nota dos resultados, nós estes últimos dois anos conseguimos ser mais eficientes. Dar nota que encontra-se a decorrer o processo de inquérito junto das entidades competentes que levou à origem da demissão da Comissão Administrativa, em particular no Ministério Público. Dar nota que o tarifário aprovado, acima de tudo, tem como objetivo salvaguardar a garantia do equilíbrio financeiro e económico da ABM, garantindo que tem capital suficiente para continuar a investir em projetos relevantes em que não são financiados a 100% com capital público. Dar nota que também o tarifário garantiu uma redução de 80% a todos os agricultores que não podem, efetivamente, produzir dentro das regras atuais. Significa que a taxa de conservação foi reduzida. Dar nota que temos um envelope muito significativo em curso. 23 milhões a ser geridos pela atual Associação de Beneficiários, 7 milhões a ser geridos pela Direção-Geral da Agricultura. Uma parte das obras já estão no terreno, foi um caminho longo de aprovar candidaturas, há um caminho de obra a ser executada, mas acima de tudo também há um caminho longo de licenciamento ambiental que tem que ser assegurado. As obras que não estão no terreno, só não estão no terreno porque não conseguimos ainda o licenciamento ambiental. Porque se o licenciamento ambiental fosse possível de ter obtido, nós hoje teríamos muito mais obras, efetivamente, a decorrer no terreno, porque o envelope de 30 milhões, apesar de não resolver o problema do Mira, ajuda significativamente aos problemas que existem no Mira, em particular àquilo que é a eficiência hídrica. E porque releva continuarmos este caminho de eficiência, eu só gostava de terminar com três notas. O que é que segue? O que é que segue? E, em primeiro lugar, nós temos que finalizar mais uma vez o plano de contingência para 2025. Nós temos que continuar a fazer escolhas, ouvir todos aqueles que efetivamente estão no processo. Vamos ter que avaliar o despacho que está em vigor. Esse é um processo que está também a ser efetuado, a avaliação do despacho em vigor com as regras que estão em vigor. Ponderar a conclusão do plano de ação da Comissão Administrativa. Como sabe, a Comissão Administrativa existe hoje porque ela tem um plano de ação para terminar. E, acima de tudo, porque nós queremos efetivamente ter uma nova origem para o perímetro de rega do Mira. Se não houver uma nova origem para o perímetro de rega do Mira, nós não vamos continuar a assegurar a atividade produtiva tal como ela existe nos dias de hoje. Muito obrigado.
Obrigada, Soutor. Terminada esta primeira fase das nossas audições, e tentei aqui dar tempo para que todos pudessem terminar as suas ideias, as suas frases, aquilo que era a mensagem mais importante, e vamos iniciar com os grupos parlamentares, dando-vos desde já de nota que a tolerância da mesa não será tão elástica como foi com os nossos convidados que se deslocaram hoje de propósito para trazer aqui algumas das suas preocupações. Portanto, passando de imediato às audições dos grupos parlamentares, Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Cristóvão Norte, vão repartir, começa o Sr. Deputado Cristóvão Norte com um total de 6 minutos. E depois, Sr. Deputado Ricardo Oliveira, seguir-se-á ao Sr. Deputado Cristóvão Norte. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Permita-me, em primeiro lugar, agradecer os esclarecimentos que foram prestados. Creio que foram úteis e que são extraordinariamente relevantes para os trabalhos do Grupo Parlamentar do PSD, seguramente para a Comissão e também com relevo no âmbito da tutela em relação a esta matéria, eu queria assinalar dois aspectos. O primeiro aspecto é um aspecto de longo prazo. Não há dúvida rigorosamente nenhuma, que há uma concordância absoluta, a respeito de um conjunto de iniciativas essas que são fundamentais para dar resiliência ao território, sustentabilidade, assegurar eficiência hídrica, diversificar as fontes alternativas de obtenção de água e, desse modo, aligerar substancialmente o problema, assegurando que no futuro é possível avançar com uma agricultura que ainda seja apta a gerar mais valor, a criar mais emprego e a continuar a construir o futuro daqueles territórios. Eu creio que isso é absolutamente fundamental. Dito isto, eu assumo, também de forma completamente categórica, que entendo que ninguém pode ficar para trás. Todos têm e devem ter o seu espaço. Devem ter o seu espaço as empresas que têm projetos de caráter internacional, para exportação, que criam muito valor acrescentado e que alteram substancialmente o padrão de desenvolvimento daquele território, mas deve, ao mesmo tempo, ter espaço à pequena agricultura, com identidade, com cultura, que é fundamental para a dinamização do modo de vida ancestral naquele espaço e que deve ser amplamente reconhecido, respeitado, valorizado e preservado. Dito isto, no longo prazo estamos todos de acordo. Inclusivamente, eu estive em Aljur com a Sra. Ministra, na Feira da Batata Doce, o Sr. Presidente de Câmara também lá estava, o Sr. Presidente da Associação da Batata Doce e outros que estão presentes também estavam, e nessa ocasião a Sra. Ministra foi absolutamente categórica. Disse que era uma prioridade a ligação do Alqueva a Santa Clara e, dessa forma, assegurar todo, quer a questão da agricultura, quer do abastecimento humano, designadamente para a Costa Vicentina, Sudoeste Alentejano, de modo a ligar a todo o Barlavento Algarvio e resolver alguns dos problemas estruturais que existem nesses territórios, designadamente por força do aumento do crescimento demográfico e da economia e também com a redução de pluviosidade que tiveram a oportunidade de referir. Agora, a questão é mais comezinha para alguns, mas mais decisiva para outros, que é, enquanto temos esta dificuldade, encontrar a melhor chave e os melhores mecanismos para fazer a síntese, o compromisso e procurar salvaguardar o interesse de todos. E eu creio que aí tem que haver um esforço de todos. Não vai ser a tutela sozinha a resolver o problema, não vai ser a Assembleia da República, é preciso encontrar um compromisso em que todos possam rever e em que haja sacrifícios impostos a todos, com transparência, com clareza, para podermos avançar decisivamente no futuro. Se dermos isso, vamos ter ali aquilo que se diz uma batalha campal ad eterno, que não vai servir rigorosamente ninguém, com rancores, com ressentimentos, com maus fígados. Temos que encontrar uma fórmula de dar expressão àquele território em todas as suas dimensões. Na dimensão agrícola, na dimensão do desenvolvimento económico, na relação com a sustentabilidade ambiental, até na relação da comunidade com as alterações profundas que vêm vindo a ter lugar naquele território. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Cristóvão Norte. Segue-se o Sr. Deputado Ricardo Oliveira, também do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento naturalmente os nossos convidados aqui hoje, senhoras e senhores deputados. O tema da água é um tema de facto muito importante e é uma das prioridades do nosso governo e por isso mesmo o Ministério da Agricultura, a par com o Ministério do Ambiente, definiu esta estratégia do programa Água que Une. Nós temos um problema que é um problema que não conseguimos contornar, que é a água não se inventa e, portanto, nós estamos perante uma contingência que advém das circunstâncias da falta de água e, portanto, se não chove no sul do país, as barragens não são abastecidas e, portanto, é preciso tentar conciliar aqui todas as variantes para que consigamos continuar a ter as terras a produzir, porque sem água não há agricultura e nós precisamos naturalmente da agricultura e dos alimentos para comer. Nos últimos anos muita coisa podia ter sido feita de diferente, esta é uma reflexão que todos porventura podemos fazer. Nós vemos várias entidades, cada uma das entidades, enfim, apresenta argumentos diferentes. Nós podemos sempre também questionar o que é que podia ter sido feito de diferente. Mas também podemos focar-nos no futuro e o que é que nós, no presente e para o futuro, podemos, cada um de nós, pode trazer ou pode aportar de valor à resolução dos desafios que são para os senhores, para os maiores, para os mais pequenos e também para aquilo que são os desafios dos municípios, que têm de garantir também que nos seus territórios, às suas populações, que não falta água, que haja condições também dignas para todos aqueles que escolhem os vossos municípios e que para lá vão trabalhar. E, portanto, era também uma questão que eu direcionava aqui aos representantes dos municípios de Algesur e de Odmira. É que, como disse aqui o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Odmira, fala-se muitas vezes dos desafios da agricultura e os desafios da agricultura a montante trazem também desafios socioeconómicos para as regiões.
Tenho que pedir que termine.
E eu vou terminar pedindo, Sr. Presidente, em substituição, que na próxima ronda algumas das entidades, ou todas as que aqui estão e que vão ter a oportunidade de vir outra vez a este microfone, possam falar de soluções concretas e aos representantes dos municípios possam dizer também em concreto aquilo que representa para vocês todos os problemas relacionados com o aumento, o aumento demográfico. Cada vez que me interrompo o meu raciocínio, depois demoramos mais 10 segundos. E, portanto, eu penso que transmiti bem aquilo que nós pretendemos aqui saber. Muito obrigado.
Muito obrigado. 1 minuto e 20, que será o que vou dar também aos outros grupos, está bem? Foi o que foi ultrapassado, portanto, todos serão iguais. Evitem de eu ter que interromper, eu sei que é complicado, mas já, quando tiver a passar o tempo, vão olhar. Portanto, os outros grupos que vão intervir já sabem que têm 1 minuto e 20. Eu, assim que tiver 1 minuto, dou o primeiro alerta e ao 20 temos mesmo que cortar, está bem? Para não nos alongarmos muito, porque temos uma ordem de trabalhos muito grande. Passo de seguida a palavra ao grupo do Partido Socialista, que também vai dividir as intervenções, começando o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro e a seguir o Sr. Deputado Nelson Brito. Façam favor, já sabem que têm 7 minutos e 20, dividam como entenderem. Muito obrigado.
Bom dia a todos, cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os representantes das associações, o Presidente da DGADER, o Presidente da FENARREG, da Associação de Regantes do Mira, a Associação de Proprietários do Mira, a Associação de Horticultores do Mira, a Associação de Produtores de Batata Doce e também os senhores Presidentes da Câmara de Algesur e o Vice-Presidente da Câmara de Odmira. De facto, a água é daqueles assuntos que, naquilo que é... Antes de tocar na água, eu gostava de tocar numa questão que é... Eu acho que nunca houve um consenso tão grande entre aquilo que, pelo menos do ponto de vista do Parlamento, naquilo que é a visão do ambiente, a visão da agricultura em relação ao momento de importância estratégica que vivemos na promoção de um setor tão importante como é a agricultura e na forma como somos capazes de dar sustentabilidade a este setor. Também em relação a esta matéria, eu acho que devo fazer esta relevância num momento tão importante como aquele que estamos a viver, que é o facto de existir um consenso relativamente alargado em relação àquilo que é a visão das forças políticas do Parlamento nesta matéria. Sabemos que há um passado, há um presente e há de existir um futuro, mas na verdade chegámos até aqui com um momento de esforço em relação àquilo que eram os recursos económicos disponíveis para promover a dinamização de, possivelmente, a gestão do maior ativo que existe à escala mundial, que é a água. O Partido Socialista, pegando no momento atual, forçou e esforçou-se muito em perceber de que forma devíamos dar um input em relação a esta matéria. E, de facto, quando temos a necessidade de perceber que os níveis de evapotranspiração à escala europeia, e nomeadamente à escala ibérica, subiram bastante, coloca naquilo que é o momento de um dos grandes setores da economia portuguesa um problema grave. Temos vindo a fazer um estudo que está personificado num projeto de resolução que é o 418. Esse projeto de resolução, até dentro do próprio Partido Socialista, foi um exercício forte de convencer aquilo que era o dogma na existência de um momento ou de uma visão que era a possibilidade de existir adução, transvases de água e reforço de bacias hidrográficas. E, de facto, este estudo começou a ser feito precisamente de sul para norte. E quando nós percebemos que o sul precisa de 800 milhões de metros cúbicos em determinada zona, nomeadamente no Alqueva e naquilo que é as necessidades do Barlavento Algarvio, quando temos a possibilidade de perceber quais são os níveis de caudais hidrológicos que temos disponíveis no Douro e quais são os níveis de caudais hidrológicos que temos disponíveis no Tejo, conseguimos com alguma facilidade fazer o exercício da política, independentemente da ideologia, mas ao mesmo tempo dizer está na hora de voltarmos a trazer um tema para cima da mesa, que é a possibilidade de reforçarmos o Alqueva e aquilo que é a condição de vida das mulheres e dos homens daqueles territórios. É precisamente isso que está plasmado no projeto de resolução 418, a possibilidade de realizarmos essa adoção e, de facto, isto não foi inventado pelo Partido Socialista, não foi inventado pelo PSD, foi inventado por alguns técnicos que há mais de 60 ou 70 anos estudaram aquilo que era o plano hidrológico à escala nacional. Eu tive o privilégio, enquanto deputado do Partido Socialista, contactar com um homem que era o Engenheiro Vasquez, que eu acho que me tem trazido, a mim e a muitos daqueles que vivemos a política a partir da agricultura e da água, momentos de inspiração absolutamente deliciosos. Quer dizer assim, é possível e, de facto, começarmos a fazer o exercício da quantificação e dizer que a forma como nós conseguimos trazer água do Tejo e perceber qual é a quantidade de água que está disponível do Douro e disponível no Tejo para poder ser trazido para o Alqueva e até quantificar esse valor que naquilo que são as contas que estão em cima da mesa andam na ordem dos 220 milhões de euros poder fazer este reforço. A possibilidade de... Há aqui um ponto importante que é naquilo que foram as visões que aqui nos foram trazidas, é um consenso globalizado em relação à forma como devemos fazer um pressing naquilo que muitas vezes o ambiente pressiona à não execução de determinados projetos que são de interesse nacional. E eu acho que o Partido Socialista hoje tem feito um exercício de aproximação a esta realidade que não se tinha feito até aqui, mas também o caminho, ninguém envergonha nem ninguém se deve esconder do que foi feito até aqui. Porque, de facto, eu ouvi falar aqui em projetos como o Roxo Rocha, Santa Clara, Bravura, que são 30 milhões de euros que foram negociados no Plano de Recuperação e Resiliência e que eu não quero, sinceramente, aqueles que me conhecem, eu não quero fazer um exercício de política do que é que foi o PSD, o que é que foi o PS, é o que é que tem que ser feito. E eu acho que vale a pena aproveitarmos a lição que hoje aqui nos trouxeram, a partir daquilo que foi o momento e do estudo feito em relação a esta matéria. Há muito estudo científico feito sobre esta visão, que eu acho que vale a pena aproveitar e, acima de tudo, conseguirmos continuar a quantificar estas necessidades. Três pontos importantes: continuarmos a valorizar aquilo que é os momentos de gestão hídrica em cada um dos planos hidrográficos à escala nacional. Eu acho que devemos continuar a fazer um exercício de pactos entre as pessoas dos vários territórios, porque podemos estar na iminência de criar um grave problema na expectativa das pessoas em relação a esta matéria, mas fundamentalmente dizer-vos que o tema da água, da promoção e da valorização da agricultura à escala nacional é um dos temas que está presente na Comissão da Agricultura e que queremos continuar a defender. Passava a palavra ao meu colega Luís Graça. Obrigado.
Sendo assim, faço a correção. O resto da intervenção será feita pelo Sr. Deputado Luís Graça. É mais sucinto.
Quero agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, todas as vossas informações que aqui prestaram e que são muito úteis para a reflexão que temos vindo a fazer ao longo dos últimos anos, que inevitavelmente começou ainda no período em que fomos governo. Não é por acaso que o Algarve teve o primeiro plano de eficiência hídrica com mais de 300 milhões de euros de investimento do PRR e que o Alentejo foi o segundo da região do país a ter esse pacto regional para a água. E também não é por acaso que o Grupo Parlamentar do PS, no início desta legislatura, apresentou um plano para a gestão nacional da água. Não há regiões ricas sem agricultura forte e não há agricultura competitiva sem água. E este dilema que nós temos que resolver, e estamos muito à vontade, nesta comissão falaram já o coordenador do Partido Socialista para a Agricultura, o coordenador do Partido Socialista para o Ambiente, e eu sou o vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS para a Agricultura e para o Ambiente. E nós vamos resolver isto de forma conjunta. A palavra-chave foi, na minha opinião, aquela que o Sr. Presidente da Câmara de Algesur aqui referiu: solidariedade. É claro que nós temos que ter eficiência, é claro que nós temos que ter procurar novas fontes de água, mas se não houver solidariedade entre atividades económicas e solidariedade entre regiões, nós falhamos. Temos que ter solidariedade. E isso implica, desde logo, que os partidos políticos, que os grupos parlamentares estejam disponíveis para consensualizar respostas. Se fizermos da... Vou terminar, Sr. Presidente. Se fizermos da água uma questão de combate partidário, falharemos à democracia, às regiões, aos empresários e aos cidadãos. E eu quero saudar aquela que foi a iniciativa das câmaras municipais de Algesur e de Odmira, de tentarem reunir um conjunto de pessoas no perímetro de rega do Mira, os empresários, os grandes empresários e os pequenos empresários, os autarcas, de forma a construir uma solução equilibrada, partilhada e consensual. Essa é a resposta, a única resposta e o único caminho que temos para resolver a questão da água. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Segue-se o grupo parlamentar do Chega, que foi sinalizado que seria a Sra. Deputada Diva Ribeiro. Ora, não pertencendo à comissão, pergunto se há alguma oposição, que seja a Sra. Deputada. Não havendo, Sra. Deputada, faz favor, dispõe de 5 minutos. Mas enquanto, Sra. Deputada, enquanto formalmente, não está na comissão, portanto eu tenho de usar aquilo que formalmente consta das comunicações oficiais. Sra. Deputada, tem a palavra, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Srs. Deputados, cumprimento também todas as entidades presentes aqui na Casa da Democracia. Gostaria de iniciar a minha intervenção referindo que o requerimento para a audição destas entidades partiu inicialmente do Partido Chega. No entanto, foi chumbado pelo PSD e pelo PS, que curiosamente rapidamente fizeram um texto comum que foi aprovado por ambos. O Chega está e sempre esteve muito atento aos problemas dos agricultores e o objetivo é procurar soluções que, ao contrário dos partidos do sistema, que ao longo dos anos apenas contribuíram para a distribuição do setor, contribua sim para encontrar verdadeiras soluções para os agricultores. O perímetro de rega do Mira tem estado envolvido em grande polémica, pois a distribuição da água, segundo algumas entidades, tem sido feita de forma injusta e ilegal. O facto de estar aqui hoje, eleita pelo Distrito de Beja, prova que os alentejanos e o Alentejo já perceberam que as políticas do Bloco Central não os têm levado a lado nenhum. Mas focando agora naquilo que interessa, o perímetro de rega do Mira. Este perímetro de rega engloba água, só para rega, mas também para o abastecimento urbano e industrial. Esta água é essencialmente proveniente da barragem de Santa Clara, que está localizada no rio Mira, a este do perímetro de rega. Em 2023, como já foi aqui referido, o perímetro de rega do Mira gerou um impacto de 502 milhões de euros em valor acrescentado bruto e mais de 130 milhões de euros em receitas fiscais. No entanto, a luta pelo acesso à água da Albufeira de Santa Clara intensificou-se no perímetro de rega do Mira, cuja disputa segue em tribunal. Isto devido a um crescimento descontrolado, desproporcionado ou anormal da exploração das estufas de frutos vermelhos numa região que apresenta, em anos a fio, uma escassez de água. Entretanto, o despacho 2935/2004 estabeleceu medidas que visam assegurar a segurança hídrica do aproveitamento hidroagrícola do Mira na campanha de rega de 2024 e seguintes. Pois é, foi precisamente a ministra Maria do Céu Antunes, do Governo Socialista, que nomeou a comissão administrativa para substituir a direção eleita na gestão dos aproveitamentos hidroagrícolas da barragem do Mira e de Corte Brique, Mas a direção demitida acusou a Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, de procurar garantir o fornecimento de água aos produtores de pequenos frutos com a justificação do volume económico destes produtos nas explorações. O que estivemos aqui a ouvir é o PS muito preocupado com o perímetro de regra do Mira, quando deixou uma guerra aberta pelo acesso à água que se intensifica e segue em tribunal. E o PSD, neste quase ano de governo, o que fez para resolver toda esta situação? Pergunta então, quem são os responsáveis pela situação de guerra, pelo acesso à água no perímetro de rega do Mira? Que medidas propõem as entidades presentes para se minimizarem os litígios em curso pela disputa da água? Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Não estando presente mais nenhum grupo parlamentar, segue-se agora novamente uma fase de respostas. Senhor deputado Cristóvão Norte, para que efeito? Faz favor, senhor deputado, dispõe de um minuto. Sim, sim, por uma questão de registro. Nesta sala tem que ser tudo a partir daqui.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria pedir à Sra. Presidente a diligência de distribuir a todos os grupos parlamentares o requerimento do Chega. Ao contrário daquilo que foi dito, o Chega não convocou, não apresentou nenhum requerimento a solicitar a audição de todas estas entidades, apenas de uma. E a razão pela qual, pelo menos em nome do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, o Partido Social-Democrata chumbou esse requerimento, é porque esse requerimento é tendente a criar divisões, divergências profundas e não para encontrar soluções. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Cristóvão Norte. O requerimento será oportunamente distribuído por todos os grupos parlamentares. Não obstante ele estar no acervo da nossa comissão, trataremos da sua distribuição. Terminando agora, sim, esta fase das intervenções dos grupos parlamentares, passávamos novamente à audição das nossas entidades, dos nossos convidados, que agora sim já estarão em condições de responder a alguns desafios, a alguns reptos que os diversos grupos parlamentares vos trouxeram, mas também alguma questão que tenha ficado por responder na fase inicial. Antes de vos passar a palavra, perguntava se mantêm os oradores da primeira ronda. Julgo que sim, portanto, desde já passava ao Luzão Morango, ao Gonçalo Andrade. Faz favor, Soutor. 5 minutos novamente para respostas, exatamente o mesmo tempo que para a intervenção inicial.
Senhora Presidente, senhores deputados, muito obrigado pelas intervenções que foram feitas e os desafios que lançaram. Acho que a discussão tem sido produtiva. Eu gostava só, em nome da Lusomorango, de deixar aqui algumas mensagens. Para a Lusomorango, todos os tipos de agricultura são importantes para a coesão do território, independentemente da sua dimensão, e, portanto, nós no perímetro de rega do Mira temos mais de 40 culturas. Eu volto a frisar que os pequenos frutos, ou seja, a soma entre a produção de framboesa, de amora, de mirtilo e de morango, são 1.415 hectares, que são 12% do aproveitamento hidroagrícola do Mira e 2,3% da área terrestre do Parque Natural. Acho que é importante reterem este dado. Não nos podemos esquecer que estamos aqui por um tema que é a utilização de água para produzir alimentos, ou seja, o setor agroalimentar utiliza água para produzir alimentos, e o que é fundamental é que todos os senhores deputados consigam neste tema da água que une, tratar destes projetos que hoje aqui falámos, em que o Manifesto da Água ao Serviço do Futuro demonstra uma união gigantesca de vários territórios e de várias entidades, e este tem que ser o tema central, que é priorizar os investimentos, com um cronograma de investimentos, quando for anunciado o Água que Une, para tornarmos isto, que alguns falaram de longo prazo, em curto e médio prazo. Ou seja, o tema principal é, no fundo, reforçar o Alqueva para conseguirmos ter a interligação Alqueva-Mira-Odeloca com a criação do bloco de Garrega de Ourique para um objetivo de curto, médio prazo com um cronograma efetivo de investimentos. Evidentemente que, paralelamente, temos que fazer investimentos urgentes na estação elevatória, nos reservatórios de regularização, pressurizarmos ao máximo a questão do perímetro de rega, haver aqui estas obras de modernização que têm que ser completamente urgentes e, por outro lado, os senhores deputados pressionarem o ICNF, porque não pode ser uma força de bloqueio a todos estes investimentos que o território necessita. E, portanto, a mensagem que gostaríamos de transmitir é: o território não tem agricultura de primeira e de segunda, o território tem agricultura extremamente importante, quer seja ela familiar em 1000 metros quadrados, seja ela de que cultura for, todos são importantes para a coesão territorial e, portanto, temos que olhar para este setor como um setor muito relevante, mas o que nós fizemos questão também de trazer são números concretos. Se nós em 2023 temos uma receita fiscal de 131 milhões de euros, nós não nos podemos assustar com um investimento de 150 a 200 milhões de euros para fazer esta interligação, porque nós estamos a perder, eu gostava que o Ministro das Finanças soubesse deste número, nós estamos a perder uns 60 a 70 milhões de euros de receita fiscal porque não fizemos obras atempadas no perímetro de rega do Mira. E por isso, algo que eu não gostaria que o país, e a Luz ao Morango vê isso como um ponto-chave, o país tem que ter ambição. O país tem que fazer escolhas. Evidentemente, com o equilíbrio entre a sustentabilidade ambiental, social e económica, mas o país tem que fazer escolhas e está na hora de pararmos com estudos. Os estudos são importantes, mas nós tínhamos um projeto da FENARREG já desde 2019 identificando que obras eram necessárias e nós continuamos praticamente na mesma. Nós precisamos de execução, execução concreta, e este projeto de interligação com o reforço a nível do Alqueva, não nos podemos esquecer que tem que começar com o reforço à Alqueva, para o Alqueva poder ser solução para o sudoeste alentejano e para o Algarve. A prioridade dos investimentos no curto prazo, a nível da água que une, tem que ser para esta região. Obrigado.
Muito obrigada. Passávamos agora à FENARREG, que é a seguinte, senhor engenheiro... Engenheiros de Anúncio.
Muito obrigado. Agora já percebi que está ali um cronómetro. Mas serei mais rápido, porque eu acho que realmente para a Comissão Parlamentar e para o que nós estamos habituados a ver na televisão da discussão, acho que aqui não há discussão nenhuma. Estamos todos de acordo e todos identificamos os mesmos pontos. Ninguém nos combinou, mas está tudo mais que identificado. Como o Gonçalo disse, nós, FENARREG, em 2019 apresentámos um estudo em que lá está, obviamente que é para Portugal, mas está lá esta componente. Portanto, eu acho é que não sabemos o que é que estamos à espera. É ação, é inequívoco o que é que se tem que fazer. A reabilitação e a modernização dos sistemas, estamos a falar de aumentar a eficiência, diminuir as perdas de 40% ou 50% para 5% a 10%. Aí vejam o que melhoramos. Os agricultores já fizeram o trabalho deles, vimos os quadros que apresentaram e que perguntam-se como é que um perímetro de rega em 2016 necessitava de 40 hectómetros cúbicos para fazer uma campanha e agora as últimas campanhas têm feito na ordem dos 15, 16 hectómetros cúbicos. Os agricultores já fizeram o seu trabalho de casa. Portanto, neste momento é a responsabilidade da administração fazer o seu. E para tal, tanto, obviamente que sabemos que há projetos e projetos, como dissemos, desde 2019, a gente ouve falar em projetos e cada vez que há projetos, há mais uma comissão ou mais um estudo. Não é isso que precisamos. Precisamos da ação e está identificado. Começar pela modernização e reabilitação. A associação sabe perfeitamente o que é necessário fazer. Obviamente que há que resolver por outro lado. Verifica-se que as afluências anuais não são suficientes para as utilizações. Portanto, há que paralelamente pensar na ligação do que está ali mais à mão, como é óbvio que será do Alqueva. Obviamente também temos que resolver a questão do Alqueva. O Tejo é um rio, não é preciso, nem é preciso ir para já ao Douro. Basta ir ao Tejo. No Tejo apenas temos capacidade para reter 20% das afluências médias nacionais ao Tejo. Portanto, há muita água disponível no Tejo que não é minimamente aproveitada. Portanto, há que resolver essa situação. Resolvendo o problema do Tejo, com o Tejo podemos reforçar o Guadiana e com o Guadiana reforçar o Mira. Também outra questão que foi aqui apontada é a tal questão dos licenciamentos. Eu até acredito na boa vontade dos governantes ou dos diretores gerais ou dos presidentes dos diversos institutos. O problema é interno, porque nem eles próprios conseguem, mesmo mandando, ultrapassar certas situações. Não estou aqui a dizer que vamos cometer ilegalidades, mas tem que haver procedimentos para se avançar com urgência e não se perder mais tempo. Porque os casos foram aqui apontados, a questão do ICNF, a questão da APA, portanto, são licenciamentos que, teoricamente, no papel se resolvem e depois são indissolúveis. E, portanto, era, no fundo, essas três coisas que eu tinha a apontar e assim sobrou-me tempo para compensar o tempo que gastei a mais. Há bocadinho. Obrigado.
Obrigada, Sr. Engenheiro. Eu tento sempre ter aqui alguma flexibilidade porque é importante que, quando é um problema que une todos aqueles que são os diversos utilizadores, nomeadamente, neste caso, a perímetro de rega do Mira, que se deslocam a Lisboa, fazem esse esforço também do vosso tempo e das vossas agendas e, portanto, nós temos a obrigação de ouvir as preocupações que naturalmente são comuns, mesmo que haja visões diferentes, o que também é legítimo relativamente a determinadas matérias. E dito isto, passava a palavra à Associação dos Beneficiários do Mira, desta feita, Engenheiro José Gomes. 5 minutos.
Bom dia a todos. Considerem-se todos saudados, vou à boleia do que o meu colega da AB Mira, das saudações que ele fez. Vinha falar por causa do modelo de distribuição de água, que foi um tema que foi aqui abordado. E o que é que eu vos quero dizer? Eu sou representante da EADIA na Comissão Administrativa do Mira, e no, é a EADIA empresa do Alqueva, e nós no Alqueva temos um modelo de distribuição por cultura e por dotação de cultura. E a meu ver, é a melhor solução de todas para gerir um perímetro de rega. Qual é que é a grande questão? É que a aplicação neste momento no Mira é perfeitamente inviável ou então ia trazer resultados do mais distorcido possível. Isto porque nós temos um limite de 12 hectómetros cúbicos para distribuir, que é manifestamente pouco, ainda há bocado se falou dos 30, 40 hectómetros cúbicos que regularmente eram fornecidos aos agricultores da AB Mira, e por outro lado temos também um despacho normativo que nos impõe determinado tipo de restrições. A nossa ideia, já para dizer, foi manter vivas todos os sistemas agrícolas existentes, tudo o que está em funcionamento, até virem estas soluções estruturais que já foram apontadas e que, quer dizer, isto é consensual e salta à vista e, tudo, e estamos a perder tempo que já devia estar tudo nos terrenos. Esta solução não é, traz injustiças e nós assumimos isso. Foram aqui falados dos casos do agricultor que em 2023 não pôde regar e pronto, e agora ficou fora de jogo. Estou-me a lembrar, de certa forma estamos a penalizar aqueles que foram mais eficientes face àqueles que desperdiçaram mais água, mas estava a dizer, mas não, este é um, E para nós, e estudamos vários cenários, vários impactos, este é o menor dos males. Não existe uma solução perfeita, não existe uma bala de prata e, portanto, mais uma vez, o nosso objetivo é manter todos à tona d'água. Só para dizer que, e estamos aqui representantes, digamos assim, dos pequenos e dos grandes agricultores, que isto não, obviamente não tem que estar em conflito. E só para vos dizer, quando foi a apresentação do estudo da Ernst & Young sobre o impacto económico do Mira, que estava mais vocacionado para os frutos vermelhos, lembro-me de uma consultora que estava presente a dizer, atenção, que as outras culturas, estou a dizer pequenas culturas, mas não é para menorizar, mas as outras culturas também têm uma grande importância e um grande peso social e também têm que ser consideradas. E é também isso que nós vemos. Mas pronto, mas nós estamos a gerir uma situação muito de escassez e com uma série de restrições e ainda não estão, as condições não estão maduras para conseguirmos fazer as coisas de outra forma. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Engenheiro. Passávamos agora à Associação dos Agricultores e Proprietários do Perímetro Agrícola do Mira. Sr. Dr. Rui Silva, dispõe também de 5 minutos, espero que nos esteja a ouvir.
Estou a ouvir, estou-me a ouvir perfeitamente, não?
Estamos a ouvi-lo perfeitamente, pode passar.
Exatamente. Eu vou de novo insistir no modelo de distribuição, porque esse princípio de manter todos à tona d'água não é justo e não é correto. O manter à tona d'água pessoas que faturam milhões e outros que ficam a zero não é manter todos à tona d'água. E mais, até chegar ao tempo dos investimentos, esta e pôr-se em prática os investimentos e as pessoas terem todos água, este modelo de distribuição vai acentuar as desigualdades entre as pessoas. E isso é inadmissível. Há um ponto que ninguém fala, que é o ordenamento do território. Isso é fundamental para que todas as atividades possam viver em equilíbrio. E ninguém faz o ordenamento do território. Quem é que do Ministério da Agricultura define as áreas para se produzir o quê e de que maneira é que isso vai ser expressa no terreno? Nada. É engraçado porque dizem que há restrições na implementação de novas estruturas, mas a verdade é que continua-se a ver a aparecer novas estruturas. À laia daquilo que a senhora ministra me disse a mim, que é os tais investimentos já previamente estabelecidos, não sei, porque nunca foi pedida a ela para esclarecer quais são os investimentos que à data do despacho estariam a distritos ou investimento, ela não me soube dizer. Mas a biodiversidade e o ambiente que tanto as pessoas falam e que é fundamental, é engraçado, com este plano de contingência, conseguiu-se eliminar ou reduzir muito fortemente algumas atividades que conseguem fazer a sequestração de carbono, nomeadamente graças à errada definição pela Degadre de que um prado permanente, eu digo permanente, é uma pastagem natural. E, portanto, foram relegados para uma classificação como cultura temporária. Isto é gozar com as pessoas, está a perceber? Mas, e é muito importante, fundamental, a retoma do poder de decisão aos beneficiários. A ABMIRA tem que ser entregue aos beneficiários para eles poderem definir qual é o seu futuro. E isso é fundamental. Cabe à tutela reverter essa situação em simultâneo com o reverter do despacho que a senhora ministra deixou tempo antes de abalar. Portanto, para que haja possibilidade de que todas as pessoas consigam exercer as suas atividades. Pronto, era isso que eu tinha para dizer.
Obrigada, Sr. Doutor. Passávamos agora, sempre pela mesma ordem com que temos vindo a fazer as nossas audições, à Associação dos Horticultores, Fruticultores e Floricultores dos Conselhos de Odmira e Algesur. Luís Mesquita Dias, faz favor, Sr. Doutor. 5 minutos também.
Vou ser breve e gostaria de mencionar 3 pontos. Os 2 primeiros relativos àquilo que temos vindo essencialmente a discutir. O terceiro, dando resposta à solicitação por parte do Sr. Deputado do PSD para que houvesse alguma referência aos aspectos do impacto que o desenvolvimento e o aumento populacional têm tido na região e que também, naturalmente, nos preocupa. Quanto aos dois primeiros aspectos, ainda relacionados com a água, eu pego na palavra do meu amigo Gonçalo, que pensava já usar, e tem a ver com ambição. Eu penso que, vezes demais, esquecemos que o parque, não é o parque, o perímetro de rega foi concebido para que, potencialmente, regássemos 12 mil hectares. Neste momento, estamos a regar menos de 6 mil hectares. Com esses menos de 6 mil hectares, nós exportamos, a partir daquela região, 15% da totalidade das frutas, legumes e flores do país. Da totalidade das frutas, legumes e flores do país. Se, em vez dos 6 mil hectares, ou 5.700, nós tivéssemos a ambição de, não direi já, de ocupar a totalidade dos 12 mil hectares, dou de barato que uma parte não será totalmente utilizável, mas pelo menos de utilizar os 9 mil hectares que estão inscritos por parte dos agricultores daquela região, nós só com esse passo anularíamos o déficit da balança comercial de exportações de frutas, legumes e flores. É tão importante como isso. Nós não somos um país suficientemente rico para nos podermos dar ao luxo de desperdiçar uma bolsa de riqueza potencial como aquela que ali temos. O segundo ponto, relativamente à água, ainda relativamente à água, permite-me mencionar duas fontes de água que não mencionei anteriormente, por falta de tempo. A primeira tem a ver com as águas subterrâneas, a segunda com uma referência breve à dessalinizadora. Quanto às águas subterrâneas, ao contrário do Algarve, cuja agricultura tem vivido e subsistido, ao que sei, substancialmente graças às águas subterrâneas, atendendo à pouca precipitação que também tem tido, no sudoeste alentejano o recurso às águas subterrâneas é praticamente nulo. Ora, a nossa associação, em conjunto com um dos nossos associados, que por acaso aqui está presente, o engenheiro Miguel de Sousa Prado, com uma exploração de 500 hectares, cerca de 500 hectares, lançou mão, com o nosso apoio, com o apoio da Associação Portuguesa do Ambiente e com o apoio do Instituto Superior de Tecnologia, a um estudo que ajudará a caracterizar e mapear as disponibilidades de água subterrânea. As primeiras indicações, e ainda é muito cedo para falar, mas as primeiras indicações apontam para que o território no seu conjunto, o perímetro, poderá potencialmente, sem dano das reservas que devem ser mantidas intactas, com a adequada recarga dos aquíferos, é possível gerar ou obter para fins agrícolas entre 4 e 5 milhões de metros cúbicos por ano. Ou seja, à custa de uma fonte de água que praticamente tem sido negligenciada, nós conseguiríamos ter 50% daquilo que tem vindo a ser a nossa dotação anual. Portanto, não é um assunto despiciando. Por fim, quanto à dessalinizadora, não quero centrar a discussão na dessalinizadora porque sabemos que não é hoje a prioridade. A única mensagem que a ASA, que meteu mãos à obra no estudo prévio da viabilidade de uma dessalinizadora, a única palavra que queria deixar é que não esqueçamos nem ponhamos de parte a importância da dessalinização. Daqui a 10 ou 15 anos, aquele território tem que ter uma dessalinizadora. Antes disso, e rapidamente, tem que ter uma ligação ao Alqueva. Sobre a habitação, e terei que ser muito rápido, já percebi, há três formas de resolver o problema da habitação que este fluxo de população nos traz. Uma, a da construção normal, construção urbana, seja privada, seja municipal. A da construção das explorações, nas explorações, construção temporária nas explorações, e o alojamento coletivo para trabalhadores temporários urbano. A construção pura e simples, porque está dependente, nomeadamente, das revisões dos PDMs, será uma solução a médio prazo, nunca a curto prazo. a construção nas explorações tem que ser fomentada, apoiada e não combatida ou dificultada. Para as iatas que nós, nas quais os nossos produtores investiram até agora para alojar 2 mil trabalhadores, cerca de 10 milhões de euros, para a vistoria final de uma iata vão 8 departamentos com 35 pessoas que analisam metro quadrado a metro quadrado e tentam descobrir o parafuso que não está bem apertado. Portanto, não é essa a forma de ajudar a resolver o problema da habitação. Por fim, o alojamento coletivo para trabalhadores temporários é uma coisa que existe há mais de 20 anos em Espanha. Através de nós já fizemos chegar aos vários ministros do anterior governo e do atual governo o regulamento e o decreto real que permite explicar como é que Espanha resolveu esse problema em 2002 e, portanto, nós estamos convencidos que esses alojamentos coletivos urbanos são uma boa parte da solução rápida e justa e digna para o problema da habitação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Passamos agora à Associação dos Produtores de Batata Doce de Algesur. Sr. José Gregório, tem a palavra 5 minutos também.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós vamos dividir o tempo. Eu sou o Presidente ainda em exercício.
Com certeza.
José Gregório é o Presidente que foi eleito no domingo passado.
Então peço desculpa pela incorreção, mas eu dou aqui de acordo com o que tinha, portanto...
Eu vou dividir aqui o tempo com ele.
Com certeza.
Eu sou muito rápido. Pronto. Nós viemos aqui para falar aos senhores deputados, à Assembleia da República, àqueles que foram eleitos pelo povo. Pronto. Não viemos aqui falar para o Governo. Portanto, e é exatamente aos senhores deputados que nós gostaríamos que fosse acompanhado este processo. Porque há aqui coisas que são da responsabilidade do Governo, mas os senhores devem acompanhar esse processo. Eu lembro, já aqui foi falado, dos investimentos que são necessários fazer, das dificuldades que há, dos parceiros que é necessário fazer, do ICN, bem, até para uma pequenita casinha, para uma casa de banho de um cidadão normal, essas dificuldades existem. Isto é uma mensagem para os senhores deputados, para transmitir ao Governo, para essas coisas, se pacificarem também um pouco mais em termos de burocratização. Em relação aos investimentos, a Associação também subscreveu a questão dos transvases. Nós defendemos isso há muito tempo, acho que é uma solução que já devia ter sido estudada há muito tempo, e no caso concreto do Conselho de Algesur, onde está a sede da Associação de Produtores de Batata Doce de Algesur, que também abrange o Conselho de Odmira, porque a área de indicação geográfica é também do Conselho de Odmira, o bloco de rega da freguesia do Rugil tem água ainda distribuída por pressão, por gravidade. Ou seja, ali correram milhões e milhões e milhões e milhões de metros cúbicos de água desde que foi construído o primeiro rega do Mira. Eu recordo que quando foi estudado o sistema de abastecimento de água regional, abastecimento doméstico, na altura de ter dito, faça-se uma estação de tratamento de águas ali à saída. Ou construa-se um grande reservatório para segurar a água, ou desviar essa água para outra, para a Várzea de Algesur, por exemplo, utilizá-la. Não, foi sempre para o mar. Foi sempre para o mar. Pronto. Portanto, é a distribuição por pressão nesse bloco, acho que é importantíssimo. Pronto. Agora, eu sublinho aqui a necessidade de, já foi referido aqui, o tal despacho da Sra. Ministra do Ambiente. E é isso que veio gerar os desentendimentos e as injustiças, aqui estamos a falar. Aqui foi dito que não há soluções ideais. Não, não há soluções ideais. Mas é fácil reconhecer soluções injustas. Penso que é fácil. Portanto, e isso veio criar soluções injustas. Pronto. E uma delas, aqui o Sr. Diretor-Geral de Desenvolvimento Rural aqui o referiu, é o preço da água. Ora, o preço da água, eu compreendo a necessidade da Associação de ter receitas. Não estou a pôr isso em causa. Mas, por exemplo, alterar os escalões de 1000 metros cúbicos, que era o primeiro escalão, passar para 500 metros cúbicos, estamos a prejudicar quem? Os pequenos. Os pequenos agricultores gastam 2, 3 mil metros cúbicos no máximo. Levaram uma talhada grande, chamemos assim, no preço, exatamente, logo a reduzir os escalões, a dividir os escalões, começaram a pagar mais. Isso é injusto. É fácil detectar que isso é uma medida injusta e que deve ser corrigida. Pronto. O despacho da Sra. Ministra deve ser revisto. O Sr. Dr. Rui Silva aqui o disse já. Tem que ser revisto, tem que ser acabado. Os seus deputados devem acompanhar esse processo. Tal como deve ser acompanhado o plano de contingência. Porquê? Vamos ver, existe uma comissão, eu não tenho nada contra a comissão, nem as pessoas que lá estão, atenção. É preciso é que nós consideramos acompanhar e pergunta quem é que fiscaliza, quem é que acompanha. Não há uma Assembleia Geral, não há reuniões, quem acompanha? Qual é a tutela? É a Direção-Geral? É a Senhora Ministra? A Assembleia da República? Não é de certeza. Mas o que é certo é que é necessário que haja, portanto, que haja transparência. E a transparência começa por saber que plano é esse, que medidas são essas, que preveia, eventualmente, como foi comunicado pela Associação, a barragem está em volume norte, mas admite distribuir mais água. Eu não consigo entender isto. E gostava de saber quais são os critérios. Porque há aqui uma comunicação da Associação a dizer que, enquanto não for aprovado o plano, não serão aceitas novas inscrições, até o novo plano ser aprovado. Pronto, mas que critérios vão ser utilizados para fazer novas distribuições? Nós gostaríamos de saber isso. Muito obrigado.
Obrigada. Nós, agora passo a palavra ao Sr. José Gregório, que dispõe de cerca de um minuto.
Então, muito rapidamente e muito sintético, cumprimento a Sra. Presidente e a Sra. Presidente de todos os demais aqui presentes na sala, dizer-vos que, relativamente àquilo que nos une nesta matéria, é apenas, mas é muito importante, é o modelo de distribuição de água. Ele é imensamente injusto. Os despachos já aqui foram referidos visam claramente proteger o sector e isso não é aceitável. Este modelo de, e quando se falou aqui também em solidariedade, neste modelo de distribuição, me desculpem os demais, não é um modelo solidário, muito pelo contrário, provocou que muitos, dezenas e dezenas de agricultores e proprietários do Primo de Rega do Mira tenham diminuído a sua atividade, a sua produção, a sua capacidade económica, inclusive limitando o exercício da mesma, porque não têm acesso à água, mas continuam a pagar a sua taxa de conservação, como têm pago sempre ao longo dos anos. Portanto, este é um modelo que urge retificar, que urge alterar, e estamos claramente contra aquilo que foi a visão apresentada aqui pela ABMIRA. Não é um modelo justo. Queremos realçar, não estamos contra as grandes empresas de forma alguma, que estão instaladas no território, embora defendamos um modelo de agricultura diferente, mais sustentável, em que a atividade que ali sempre foi desenvolvida continue a ter espaço para sobreviver. A todos os atores do sector da agricultura tem de ser garantido o acesso à água, de forma igualitária, princípio de que nunca abdicaremos. Portanto, era isto e já ultrapassei o meu tempo. Obrigado por me ter permitido.
Obrigada a nós e aproveito em nome de toda a Comissão para lhe desejar as maiores venturas neste novo mandato, tendo em conta que estamos aqui perante o Presidente eleito e o Santo e, portanto, as maiores venturas para a Associação e para os novos trabalhos. Passava de imediato ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Algesur, Dr. José Manuel Gonçalves.
Muito bem, muito obrigado. Respondendo ao repto do Sr. Deputado Ricardo, do PSD, e como disse também a Sra. Deputada do Chega, referiu uma guerra. Digo e reforço o que o meu colega de Odmira disse. As autarquias dão resposta todos os dias aos desafios dos territórios. Disso ninguém tem dúvida. Seguramente, para já, quem já foi autarca sabe-o disso e quem não foi, está convidado desde já a passar um dia com o Presidente da Câmara. Estes territórios sofreram uma transformação, não digo drástica, mas demasiado rápida, sem o acompanhamento de respostas e políticas adequadas para esse fim. Essa é a verdade. Porque, relembro, houve uma recomendação da Assembleia da República a dizer que se reforce os serviços concentrados dos Estados nessas regiões. E elas não existiram, nem existem. E cada vez mais os serviços concentrados do Estado estão na penúria, desculpem a franqueza e frontalidade, mas é assim. Saúde, polícia, habitação, que passaram também para as autarquias uma parte, etc, etc. Essa é uma realidade destes territórios que vivem dia a dia, sem voltar às costas. Depois, obrigaram-nos a rever, falou-se do ordenamento do território, obrigaram-nos e obrigam-nos a rever os PDMs. Muito bem, há 30 anos que de facto devíamos ter revisto, Mas os sucessivos governos não fazem aquilo que têm que fazer, nomeadamente com dois planos de ordenamento, o POC, o Plano de Ordenamento da Orla Costeira, e o Regulamento do Parque, que nos afeta de maneira muito especial e que ainda não nos passaram programas, mas estão-nos a obrigar, efetivamente, a alterar o PDM. Aliás, com ameaças de penalizações até em alguns fundos. É preciso ter esta noção. Alteração ao regite. Uma boa oportunidade, vamos trabalhar nela até em termos de eficiência e em termos do que é o urbanismo, em termos da eficiência hídrica, que seria muito importante. Lanço e deixo aqui um desafio a todos. Aquele grupo foi criado pela Câmara de Odmira, a qual a Aljú também se associou e tem feito algum trabalho. Não se perca esse grupo, onde estão lá todos, de facto, os agentes da região. Seria muito interessante conseguirmos consensos e dizer a Lisboa o que queremos antes que nos diga o que devemos ter, e já agora uma medida, puxando a brasa à minha sardinha, de majoração a um produto de excelência que se chama batata doce IGP. Muito obrigado.
Muito obrigada a nós, Sr. Presidente. Agora passávamos já ao Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Odmira, Dr. Ricardo Cardoso.
Obrigado, Sra. Presidente. Bem, eu, quando entrei aqui, sei que estou na Assembleia da República, mas, na verdade, gostava de vos dizer que o meu partido é Odmira. E se o município fosse uma empresa, os meus acionistas são os cidadãos de Odmira. Já referi que é o maior concelho do país, já referi que é o concelho do país que mais cresceu do ponto de vista demográfico. Já foi aqui referido, e muito bem, por Sr. Diretor-Geral, que é possível chegarmos a acordo sobre várias matérias e convidava os seus deputados a ter acesso ao Pacto da Água, que todas as entidades públicas tiveram de acordo com um conjunto de matérias, e parece-me que é por aí que temos de começar, por onde todas as entidades públicas estão de acordo. Tomei boa nota das receitas fiscais, não sei onde são aplicadas, e pegando no desafio do deputado Ricardo, realmente nós também temos soluções. Nós não viemos aqui para nos queixar, viemos aqui também apresentar soluções. E nas várias dimensões que elegemos, vou lançar algumas dessas soluções. Na dimensão de serviços públicos de interesse geral, precisamos de investimento, não só do ponto de vista das condições físicas, mas também do reforço de recursos humanos, como foi aqui e muito bem referido na anterior intervenção por Sr. Presidente da Câmara de Aljezur. Nós, neste momento, temos cidadãos que perderam. Temos cidadãos que ganharam, mas temos cidadãos que perderam. Em Odmira não é possível um cidadão odmirense ir à Segurança Social ou ir às Finanças. Tem que se deslocar 50 km para lá, 50 km para lá. Alimentamos, com certeza, as repartições e criamos mais dificuldades à Aljezur, a Sines, a Ourique. Isto é a realidade do Conselho de Odmira. E isto tem que ser alterado. Referia os serviços de saúde têm que ter uma ação diferenciada. O público que tem hoje para atender é diferenciado. Na educação, a mesma coisa. Temos que ter respostas educacionais dedicadas ao tipo de público que temos hoje no território de Odmira. É preciso aumentar a capacidade de fiscalização. Nós estamos aqui todos a defender regras, mas se não houver fiscalização não há cumprimento de regra nenhuma. E esse é um problema que temos no território. Precisamos de mais ICNF no território, precisamos de mais ACT no território, precisamos de mais AIMA no território. Porque a gente precisa de crescer, precisamos de nos desenvolver, mas precisamos fazer isso com qualidade e não em detrimento da falta dessa qualidade. A dimensão mobilidade. As estradas de Odmira estão a precisar de beneficiação. O investimento que é feito nestas estradas é irrisório. Basta consultar os dados do IP. Nós temos um tridente rodoviário que liga Odmira à Sul, a Norte e ao Litoral. A Nacional 393, a Nacional 263 e a Nacional 120 estão, neste momento, em alguns troços, uma lástima. Tem do maior tráfico automóvel de todo o Alentejo, não tenho dúvidas sobre isso. Precisamos de uma ligação em condições com perfil de IP a uma autoestrada. Odmira é, neste momento, o concelho do país mais afastado de uma autoestrada.
precisamos desses investimentos. Se temos receitas fiscais, temos que as aplicar no território. E isso não está a acontecer. Precisamos do reforço dos serviços ferroviários, designadamente com a paragem de mais comboios intercidades nas Amoreiras. Precisamos de ter uma definição clara dos caminhos rurais a ser utilizados por os agricultores. Não podemos ter tratores a atravessar ou a circular em estradas com realmente uma grande um aumento gradual do tráfego. Na dimensão do ordenamento do território, é preciso fazer face à escassez hídrica, sem dúvida que é necessário. Nós somos a favor da manutenção nos próximos 3, 4 anos das medidas cautelares que impeçam a instalação de novas culturas face à escassez hídrica. Somos a favor de uma definição clara de um limite de estruturas cobertas e defendemos que não deve ultrapassar os 20%. Defendemos que o perímetro de rega do Mira deve ser redimensionado. Já aqui foi dito que ele teve 12 mil hectares, mas isso deveu-se ao tipo de culturas para o qual foi criado. As culturas alteraram-se, a dimensão tem que ser alterada, as dotações de água são absolutamente distintas de quando ele foi criado há 50 anos atrás. É preciso haver uma entidade licenciadora. Aliás, isso consta de um relatório do IGAMAOT de 2016. Tem que haver qualidade na instalação. Relativamente ao bem comum água, eu acho que já muita coisa aqui foi dita. O PAC da água demonstra claramente qual é a intenção de Odmira. Relativamente à preservação ambiental, também já referi na primeira intervenção, gostava de referir aqui uma outra dimensão, que é a dimensão social. Já ultrapassei o tempo, tem que ser sintético. As políticas nacionais de integração são pensadas apenas e só para um público-alvo. Ora, isto é um erro. Há anos que dizemos isto. Nós não podemos querer acolher e dimensionar todas as políticas para quem chega. Nós temos que também direcionar políticas para quem recebe. Se isso não foi feito, só estamos a fazer metade do trabalho. E, portanto, isso tem que ser alterado. As políticas de financiamento da integração de migrantes têm que ter dois sentidos. Quem chega e quem recebe. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente da Câmara de Odmira. E agora... Por fim, passamos para o Dr. Rogério Ferreira, Diretor-Geral da Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural.
Caríssimos, há aqui uma nota, não querendo desviar o tema, porque estamos hoje focados em abordar as preocupações do Mira, mas não seria justo, enquanto Diretor-Geral da Agricultura, que não trouxesse as preocupações dos agricultores a sul do Tejo. Como sabem, é real que no Mira houve um conjunto de agricultores que não permitiram regar, mas também é real que noutros aproveitamentos hidroagrícolas a sul do Tejo houve outros agricultores que não permitiram regar. E é com esta nota que eu gostaria, efetivamente, de terminar aquilo que é a minha abordagem, que é a urgência e a premência de priorizar a água a sul do Tejo. Não é só o Mira hoje um problema, é um problema toda a região a sul. E, portanto, dar nota que se nós não tivermos a capacidade de observar isto numa dimensão maior, nós vamos falhar enquanto dirigentes, vamos falhar enquanto país. Gostava de dar aqui outra nota, que é a visão que temos para o perímetro hidroagrícola do Mira. O perímetro hidroagrícola do Mira é um exemplo daquilo que é a heterogeneidade de uma região. O perímetro do Mira não é apenas frutos vermelhos. Esta nota é fundamental que todos percebemos, percepcionarmos isto, não é percebermos, é percepcionarmos em primeiro lugar. Há uma área muito relevante de culturas sob coberto, mas também há uma área muito relevante de produção animal, há uma área muito relevante de outras culturas que estão instaladas e que devem continuar a ser mantidas. Como terceiro ponto, eu gostaria de dar uma nota relevante que em Portugal nós não estamos muito habituados a trabalhar, que tem a ver com a dimensão do que é um plano de contingência. Nós em Portugal não estamos habituados a trabalhar com planos de contingência, porque felizmente conta-nos a história que nós sempre fomos abundantes naquilo que eram os recursos. Na última década não tem ocorrido isso e provavelmente na próxima não ocorrerá se não tomarmos medidas que efetivamente sejam tomadas com urgência. O plano de contingência obriga-nos a fazer escolhas. Isto é um plano de contingência. obriga-nos a priorizar. Sabemos claramente que a prioridade máxima é abastecimento público, sabemos que temos de ter uma reserva adicional de mais de 2 anos para o abastecimento público, sabemos que temos que priorizar dentro daquilo que é o barramento animal, para as culturas instaladas e depois termos consenso ao nível daquilo que é a distribuição para as culturas anuais. E dar nota que, independentemente disto tudo, continuamos a ter que tomar decisões e que nem todos poderão ter água da forma como gostariam. Por muito que custe dizer isto, porque é a parte mais difícil de qualquer diretor-geral, de qualquer governante, assumir que não vai ser possível distribuir água para todos, mas nós efetivamente temos de ter a capacidade, dentro daquilo que são as regras, é priorizar aquilo que nós pretendemos dar continuidade. Como terceiro ponto, eu gostaria de dizer que é fundamental nós continuarmos muito focados naquilo que é o envelope financeiro que o perímetro do Mira tem para executar. O perímetro do Mira, ao contrário de outros aproveitamentos hidroagrícolas, tem um envelope muito significativo, estamos a falar de 30 milhões de euros. 30 milhões de euros, como eu disse há pouco, não vai resolver os problemas todos do Mira, mas vai ajudar a resolver uma parte dos problemas do Mira. É fundamental que a estação elevatória, agora com a emissão do RIP pelo município, possa vir a ter continuidade naquilo que é o investimento público, que a reabilitação dos canais possa ser feita para reduzir os 40% de perdas que existem neste aproveitamento hidroagrícola, que os reservatórios de regularização possam ser feitos para permitir menores perdas, que os sifões possam ser reabilitados para permitir menos perdas. Mas não menos importante, o foco naquilo que é a nova origem da água para o aproveitamento hidroagrícola. É fundamental, e assim termino, que haja consenso a todos os níveis de um reforço ao aproveitamento hidroagrícola do Mira e ao sul do nosso território, em particular Alentejo, Litoral e Algarve, para resolver aquilo que são as expectativas dos nossos agricultores e continuarmos a fazer produção agrícola com criação de valor. Porque o relevante desta base de partida é que sabemos que temos condições no território para produzir mais e gerarmos mais riqueza e gerarmos melhor qualidade de vida aos nossos cidadãos que estão nesse território e que nesse território querem continuar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Diretor-Geral, Sr. Doutor, pela explicação, mas também parece que, findas esta primeira ronda de todas as vossas respostas, ainda haverá aqui mais uma intervenção muito rápida por parte dos grupos parlamentares, mas parece-me que, no fim de todas estas audições, não posso deixar de recordar que um dos primeiros locais que a Comissão de Agricultura visitou neste mandato foi precisamente a região do Alentejo, com grande interesse e grande foco no regadio, quer do Alqueva, quer dos vários perímetros, tendo tido a oportunidade, e fizemos questão e convidámos-los e acederam em massa, de reunir com todas as associações, todas não terão sido, há sempre alguma que pode não acontecer, regionais e locais, não reunimos com as nacionais, porquanto com essas reunimos normalmente, optamos por ouvir no terreno, as pessoas do terreno, e não posso deixar de dar esta nota, porque de facto os perímetros de rega, o aproveitamento agrícola do Alentejo, nomeadamente com as novas realidades do regadio, que se vão colocando, os desafios quer de sustentabilidade, quer de perímetros, tem estado na centralidade das nossas preocupações e não podia deixar de dar esta nota antes de passar a palavra aos grupos parlamentares, que terão ainda a oportunidade durante um minuto de poder acrescentar alguma mensagem que ainda entendam. E começamos pelo grupo parlamentar do PSD, com o Sr. Deputado Amílcar. Sr. Deputado, para. Sr. Deputado João Paulo Graça, uma interpelação à mesa. Dispõe de um minuto, faz saber.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Terminou mesmo por onde eu ia começar, que foi a nossa visita, para dar esse exemplo. Mas o que me fez pedir esta interpelação foi realmente a intervenção do Sr. Deputado Gustavo Norte. Ou seja, o que traz aqui todas estas entidades é um interesse superior a qualquer politiquice. Efetivamente, o Sr. Deputado Gustavo Norte tem razão.
Isso não é uma interpelação à mesa. A interpelação à mesa é sobre a condução dos trabalhos. Se é uma intervenção política, isto aplica-se a todos. Tem que ser dirigida à mesa e tem que ser uma interpelação sobre documentação, distribuição, quer que seja sobre a condição dos trabalhos. Portanto, eu espero que se dirija a mim e não aos senhores deputados, porque a interpelação à mesa é à mesa e não aos grupos parlamentares. Faz favor de continuar nos termos e com a nota que acabei de lhe dar.
No mesmo seguimento, então, do Dr. Cristóvão Norte, em 27 de dezembro...
Permitam que o Sr. Deputado João Paulo Graça termine, dirigindo-se à Presidente da Mesa, porque as interpelações à mesa são ao Presidente da Mesa e, portanto, permitam, Srs. Deputados do Grupo Parlamentar do Chega, permitam que o Sr. Deputado João Paulo Graça termine a interpelação.
Obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, no dia 27 de dezembro, o Chega solicitou a audição apenas da Associação dos Agricultores e Proprietários de Perímetro Agrícola do Mira. Porquê? Porque foi esta entidade que entrou em contacto com o Chega. E o nosso objetivo era trazer aqui para todos podermos escutar e depois cada um que entendesse, e o podia fazer logo ali, chamar. O que é que foi feito? Não, foi que realmente essa pretensão do Chega foi chumbada e depois foi feito um aproveitamento para chamar agora aqui, e bem que é muito importante. Para terminar ainda, deixo a pergunta a todos. Antes do dia 27 de dezembro, alguém vos procurou, alguém vos contactou? Dizer que o Chega irá acompanhar e apresentar todas as perguntas e projetos que sejam benéficos à vossa atividade e aos interesses de Portugal. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado João Paulo Graça. É com muita benevolência que posso interpretar esta intervenção como uma interpelação à mesa, porque, de facto, não foi nenhuma interpelação à mesa, mas no sentido da latitude que vamos dar, Sr. Deputado Ricardo Oliveira, para interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos, faça a voz, Sr. Deputado. Um minuto.
Muito obrigado, Senhora Presidente. A nossa interpelação à mesa vem no sentido de clarificar aquilo que foi um pedido do Grupo Parlamentar do PSD, e porque, de facto, o que interessa é podermos ajudar a resolver os problemas destas pessoas. E, nesse sentido, o que se pretendeu com o nosso requerimento foi ouvir toda a gente. E, portanto, aquilo que o Sr. Deputado Cristóvão Norte aqui veio dizer há pouco e que pediu a distribuição do documento corresponde precisamente àquilo que aconteceu. Nós,
Sr. Deputado, isto também sobre as condições de trabalho tem muita dúvida. Vai ser o mesmo espírito que deixei terminar o Chega.
É porque nós também não podemos permitir que tudo aqui possa ser dito. E, portanto, a verdade tem de estar acima de tudo. E a verdade é que o requerimento do Chega previa ouvir apenas uma entidade e por isso foi chumbado. E o grupo parlamentar do PSD queria ouvir todas as entidades com interesse no perímetro de regra do Mira. Esta é a verdade. E, portanto, não podem vir aqui dizer tudo aquilo que lhes interessa ou que querem que seja dito quando a verdade deve imperar. E a verdade é esta. Quem começou com esta política, isso foi a deputada Diva Ribeiro, que veio aqui dizer que não são os primeiros. Não. Queriam ouvir só
Obrigada.
Um, e aqui estão todos, porque nós queremos
Obrigada,
ouvir todos.
Senhor deputado,
porque é com todos
Ricardo
que este
Oliveira.
Problema se vai resolver.
Obrigada, Sr. Deputado. Ricardo Oliveira, só um minuto. Enquanto Presidente da Mesa, devo esclarecer que as entidades foram pedidas, e estamos aqui por requerimento do PS e do PSD. É importante que também fique, já foi dito no início, mas em nome da clarificação, pergunto ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Jorge Galveiras, para que efeito? Sobre a condição dos trabalhos? Faz favor, Sr. Deputado, dispõe até um minuto.
Senhora Presidente, muito obrigado. Pena dizer que é vergonhoso estarmos numa audição com todas estas representantes num assunto que é importantíssimo para o país. E vermos aqui o partido, principalmente PSD e PS, que estão no governo há 50 anos, que pouco ou nada fizeram. Desculpe,
Senhor Deputado, é uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos.
Exatamente.
Portanto, dirige-se para mim, se faz favor, e explica-me o motivo também da interpelação sobre a condição dos trabalhos.
Estou exatamente a dirigir-me à senhora Presidente e estou a ser interrompido com a partes muito pouco agradáveis. Portanto, o que eu lhe quero dizer e transmitir em nome do Chega é que é vergonhoso estarmos a discutir um assunto que é importantíssimo para o país e estarmos a assistir a estes apartes e estas conversas do PSD. Portanto, nós apresentámos. Nós fizemos.
Deixem o Sr. Deputado terminar a interpelação à mesa, por favor.
Ao que eu saiba, vivemos num país democrático onde cada partido pode apresentar as suas ideias. E assim fizemos. E em vez de termos respostas positivas, temos ataques. Apresentamos a proposta, um requerimento para chamar um determinado organismo e em vez de acrescentarem...
Obrigada, Sr. Deputado Jorge Galveia, já terminou o seu tempo e parece-me que é importante dar aqui uma nota porque constantemente temos este tipo de incidentes. Os requerimentos foram apresentados em tempo útil, cada partido tomou as posições políticas que entendeu sobre os mesmos e em liberdade tomaram as decisões sobre os mesmos. As interpelações às mesas não podem ser para constantemente vir repisar posições políticas que já se tiveram, porquanto ou se trata de dirigir-se à Presidente da Mesa sobre a forma como está a conduzir os trabalhos, porque é isso que é sobre a condução dos trabalhos, ou temos indefinidamente pedidos de interpelação à mesa, o que não dignifica em absoluto os trabalhos desta Comissão. Nem sequer aquilo que é o papel que devemos ter e o respeito que devemos ter por todas as entidades que aqui estão presentes, que se deslocaram, gastando o seu tempo, a sua disponibilidade, trazendo as preocupações daqueles que representam e de um setor muito importante para o nosso país e para a agricultura, que é toda a região do Alentejo e, neste caso em concreto, do perímetro do Mira. E, portanto, e de Algesur também, com as preocupações que nos traz aqui da batata doce, o único produto DOP toda esta região. E, portanto, peço-vos contenção para que ainda tenhamos a oportunidade de ouvir um minuto, que era isso que eu estava a tentar desde o início de abrir, uma nova ronda aos senhores deputados, que naturalmente será até mais, presumo eu, para fazer um fecho desta audição, e começava pelo senhor deputado Amílcar Almeida, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as entidades aqui presentes, os senhores deputados. E os deputados do PSD naturalmente agradecem a vossa presença, a vossa disponibilidade em virem até junto a nós, terem deixado aqui as vossas preocupações e dizer-vos que efetivamente não cairão em saco roto e levaremos a quem direito, nomeadamente ao Governo e sobretudo ao Sr. Ministro da Agricultura. Sem água nós sabemos que a agricultura não tem futuro, sabemos que a água é fundamental para o suporte das atividades económicas. Tive a oportunidade de ouvir também as intervenções de dois autarcas aqui presentes, também fui autarca durante 27 anos, e o vosso problema é comum, não só na parte do Alentejo, que está aqui a ser discutida, mas em todo o território. Portanto, e sei perfeitamente da importância que tem, e aproveito também para deixar aqui uma palavra de agradecimento ao representante da EDIA, na forma como trabalhou conjuntamente com o município de Valpaços, no sentido de potenciarmos também um aproveitamento hidroagrícola no território, sabendo das potencialidades do território, mas não quero trazer à colação o problema de Valpaços. Estamos aqui a falar do vosso território e dizer-vos que, efetivamente, as entidades e os autarcas têm um papel importante e esse desafio é também o nosso desafio, tudo fazermos por forma que, com esta atividade, possamos continuar a fixar gente e, naturalmente, aumentar a riqueza, gerar uma maior riqueza para o território.
Tem mesmo terminado, Sr. Deputado Almeida.
A todos nós que nos movem. Muito obrigado e bom regresso às vossas casas.
Obrigada, Sr. Deputado. Segue-se agora, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Nelson Brito.
Sr. Presidente, obrigado. Bem, eu queria só há pouco também, nos cumprimentos, cumprimentar o Sr. Diretor-Geral, que me omiti, e nele cumprimento o setor todo agrícola aqui, mas também as autarquias. Srs. Deputados, isto com política, isso não resolvemos problemas de água. Esta é logo uma afirmação que tenho que ouvir. Há uma questão aqui que me parece muito importante por parte daquilo que também fomos ouvindo, e que é muito importante aquilo que está a acontecer hoje. Esta é a função da Assembleia da República, é ouvir. Ouvir, ou estando no território, ou chamando o território cá, e neste caso um setor e uma parte do território. Lobby. Nós precisamos fazer lobby. E não é só lobby por aquela região, é lobby também acima. Porque Alqueva, para sair, tem que entrar. Meus caros, todos temos que perceber isto. A Alqueva, para sair para baixo, tem que entrar por cima. Esta é uma questão que nós não podemos... E depois há aqui uma palavra que eu vos queria dizer, daquilo também que fomos ouvindo e que eu já partilhei no início, que é execução, ou ação, se quiserem. Nós temos que executar. E temos que executar, desde logo, uma coisa que é impensável que esteja a acontecer e que o seu diretor-geral já aqui frisou. Eficiência para aquilo que é a distribuição e o uso da água. Não podemos ter 30, 40, 50% de perdas de água e estarmos a falar em queremos mais água para o Mira. Por isso temos que tratar primeiro daquilo que é a eficiência do uso da água e do armazenamento, que também já aqui foi falado. E depois sim, no segundo ou no mesmo plano, mas pedir água à Alqueva, mas nessa perspectiva. E uma outra coisa só para terminar. A água não pode ser só para a produção. Tem que ser para a transformação, para o tratamento daquilo que se faça com os produtos que a água permite. Porque isso é que é o valor acrescentado, isso é que dá a distribuição de riqueza que nós queremos naquele território e em todo o país. E disse.
Obrigada, Sr. Deputado Nelson Brito. Segue-se por parte do Grupo Parlamentar do Chega o Sr. Deputado João Paulo Graça. Não, tinha-me dado a nota que era o Sr. Deputado João Paulo Graça. Se alterou, passo para a deputada Diva Ribeiro. Sr. Deputada Diva Ribeiro.
Quero, antes de mais, agradecer a presença de todos, agradecer todas as contribuições que aqui nos trouxeram. Efetivamente, sem água não há vida, sem água a agricultura não é uma realidade. E falando do Alentejo, a agricultura é efetivamente o motor económico daquela região. Temos que nos preocupar em ser eficazes, temos que nos preocupar em reter a água e temos que nos preocupar em executar todas as políticas para que a água tenha uma utilidade efetivamente eficaz. E peço desculpa pelo pleonasmo. Agradeço mais uma vez todas as vossas contribuições e tudo faremos para que a distribuição da água no perímetro do Mira seja feita com equidade, com justiça e de forma legal. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Diva Ribeiro. Terminamos agora as intervenções em nome dos grupos parlamentares. Parece-me que é importante aqui dar nota, antes de passar as palavras porque aos nossos convidados finais, que tivemos na fase inicial o grupo parlamentar do Partido Comunista presente, mas devido ao número de deputados que tenho e porque havia Conselho de Administração, o Sr. Deputado Alfredo Maia teve que se ausentar, mas parece-me que é de justiça dizer que esteve presente até cerca das 11 horas, que foi a hora que teve que se retirar. E terminadas as intervenções dos grupos parlamentares, pergunto ainda, porque dispõe cada um até 3 minutos, se pretendem acrescentar algo nesta nossa audição. Os senhores, se passava por ordem que aqui fomos fazendo, pergunto à Luz ao Morango se ainda pretende acrescentar. Então, obrigada. Nós, parece-me que nenhuma das entidades pretende ainda intervir. Nesse caso, agradeço muito a vossa disponibilidade. Dar-vos nota que todos os partidos, de uma forma ou de outra também, estão preocupados com a questão dos perímetros de rega, com os desafios que o território e todo o Alentejo vive. Permitam-me, numa nota pessoal, eu própria cheguei a reunir na Câmara Municipal de Odmira, não com o Sr. Vice-Presidente, mas com o Sr. Presidente à altura, precisamente por causa dos desafios que o aumento da população, que o alojamento, que as condições no território para acolher tantas pessoas era fundamental, e isso é uma preocupação de todos e que tem que ser transversal. Estes momentos são muito importantes porque nós já nos deslocámos ao Alentejo, hoje pedimos para vos deslocarem aqui, até para sensibilizar pessoas que são de territórios como o meu, onde o nosso problema é a saturação dos terrenos por causa da água, do quanto é vital termos solidariedade também, inter-regiões, para resolver o problema da água. Muito obrigada a todos.
Thank you. Obrigado.